Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, mas não antes de te falar aí se tá vacilando, se você não tem aí o aplicativo do iFood, aqui está a oportunidade. Tá vendo aqui o QR Code tem aqui? Estamos com o QR Code especial para quem, no primeiro pedido, tem o cupom do Planeta chamado Planeta20, tá certo? Você coloca lá esse cupom e 20 contos de desconto aí no seu primeiro pedido. Para todos os bolsos e todos os gostos lá, iFood, tá certo? Eu já pedi aqui um rango para nós. Enquanto a gente come aqui e bate um papo, você pode pedir aí e assistir a gente comendo alguma coisa. Tá certo, Bertinho?
Tá certo. Estamos hoje com o Paulo Vita aqui, que é um homem de muitos apelidos.
Sou mesmo.
Eu odeio todos. Esse
Paulo que... Peruquinha.
Paulo Peruquinha. Paulo Peruquets.
Paulo Casaquinho.
Paulo Casaquinho. Hoje tá caindo bem o casaquinho. Porque todo estúdio né, de nome, de requinte, tem que ter um ar-condicionado estralado.
Pesado, é.
Porque as câmeras esquentam. Esse é o grande negócio aqui, entendeu? Às vezes dá problema na live, o pessoal acha que é espírito, mas são as câmeras esquentando.
É, exato. Mas esse negócio do apelido é bom, né? Porque o apelido é a prova do bullying. Porque o lema do bullying é... O grande segredo do bullying é não acusar o golpe.
É.
E aí você pilha, aí esse é o apelido que vai ficar, entendeu?
Mas...
Meus apelidos sempre foram horríveis também. O meu apelido no colegial era Bilal.
Bilal é ruim, né?
É ruim, bem ruim.
Falo não é legal.
Não era bom. E libanês também. Uma vez um moleque falou na aula, parece um libanês, porque eu cresci a Bárbara. Barba antes. Uhum. E aí os caras, tu parece um libanês. Eu fiquei puto, né? Eu sou italiano, você é trouxa, não sei o quê. Auge do Al-Qaeda, né? E aí
sucesso,
pegou. Pô. Pegou pra caralho. Virou libanês também um tempo aí.
Mas no seu caso, como você tem vários, é porque estão tentando te tirar do seu centro, mas não conseguem, não
é
isso?
É porque eu sou o cara mais... normal do Desimpedidos.
Ele pensou pra falar normal.
É, porque é o normal, mas é que no caso do Desimpedidos dá pra usar normal. Tá ligado? Porque, pô, tem o Bira. Entendeu? Que já fala por si só. Que tem. Oh,
bicho. Para, cara.
Que eu gosto. Ele é muito bonitinho. Vamos só lembrar o quanto o Bira é bonitinho.
Pô. Bira é fofo, cara.
Fofo. É. Muito fofo. Gracinha de tudo. Aí tem o Chico, né? Que agora. Pô, ele não só emagreceu, mas ele adotou uma postura, pô, agora eu tô estiloso, agora eu meto uns negócios.
Tá bonitão.
Mas não, tanto que o apelido dele, interno, era o Chiquito Bacana, entendeu? Porque, mano, ele não era só gordão. Ele era, eu falo até pra ele, você não era tão gordo, mas você tinha um bagulho que você gostava de ser o gordão, tá ligado? Que é o cara que chega, pô... Abraça por cima os caras, sabe, porra? Pega, usa a camisa florida com a bermuda do mesma estampa. E, putz. E aí tem o Fred também, que né, é outro personagem por si só. O Danilo, que também tem que vir aqui, você tem que chamar.
Danilo
pra
é
completar
bom.
O time.
É.
Sim.
Né? E aí eu sou o que menos se destoa em alguma coisa. Uhum. Então eles ficam tentando...
Não, mas você é tipo... eu não ia falar normal de novo, mas é tipo o cara... Que dá o centro do bom senso, entendeu? É tipo Ross, assim, vai mal comparando, tipo, porque a galera vem com um monte de cores, mas tem que ter alguém que contrabalance. Até porque eu acho que isso tá muito dentro da sua função também de diretor, né?
Sim.
Porque eu acho que o diretor é o cara que é exatamente antes de começar a gravar, você tava falando. Você tá aqui na zoeira e tal, mas, mano, e a câmera? E a luz? E sei lá o quê? Porque você tá preocupado com o conjunto da obra. Uhum. Não é o Chico, entendeu? Que vai, às vezes, vai peidar na cara do amiguinho. E
pegar o saco do velho.
Foda-se, se a câmera pegou. Eu tô brilhando aqui.
É, exato. Eu nunca vi o Chico se preocupar com a câmera.
Uhum.
Na vida. Na vida. Então, realmente tem isso.
Cara, como é que é dirigir esses caras? Porque é isso. Ao mesmo tempo que você é diretor dos caras, então tem toda uma responsabilidade. Até ouvi no vídeo do BBB lá, que a Giovana falava tal, que te cobrava durante o almoço, não gostava. Sim. Mas ao mesmo tempo você cobrava os outros caras. Só que é aquilo, mano. São teus brothers e são caras que estavam com você também nos bastidores até pouco tempo atrás, né?
Sim.
Como é que funciona essa dinâmica pra
Cara,
fazer
no
funcionar?
No começo, ninguém me respeitava. Agora, alguns me respeitam. Agora me respeitam um pouco, entendeu? Não, mas é porque é difícil mesmo, né? Porque, primeiro, tinha duas coisas. Primeiro que é uma grande zona.
Uhum.
Então, é difícil respeitar alguém.
É.
E segundo que eu fui um cara que cheguei pouco, entendeu? O Chico, o Fred estão há muito mais tempo no Desimpedidos. Uhum. Aí eu cheguei e um ano e pouco depois eu tava meio que dirigindo eles, entendeu?
Mas você chegou... Então você não chegou pra essa função exatamente?
Não. É o que eu sempre falo, Desimpedidos, ele é um lugar que é muito grande de relevância e de, né, popularidade, influência, mas muito porque foi um dos primeiros. Então, assim, eu sempre acho que o Desimpedidos, sempre falo que o Desimpedidos não estava pronto. Por mais que estivesse pronto, né, ter uma estrutura, uma empresa grande, por mais que seja uma estrutura e uma empresa grande, o Desimpedidos alcançou um patamar muito maior que a empresa conseguia alcançar, aguentar, sabe? Então, eu cheguei lá como, assim, assistente de produção de conteúdo e virei diretor em muito pouco tempo. E eu sei que é uma coisa, assim, que em nenhum lugar eu conseguiria com a minha idade ter. Nenhum programa, em nenhum canal, em nenhum... Entendeu? Então, eu não sei o que eu tô falando mais. Esqueci por que eu cheguei nisso.
Porque você tá dirigindo os caras...
Os caras, é.
Que tava até pouco tempo atrás com você nos bastidores. Sim. Também.
É, eu sempre falo pro Chico que, cara, você... O seu grande trunfo e a sua grande falha são não levar tão a sério o poder que você tem, entendeu? A figura que você tem na internet. O Chico é um dos grandes caras da internet, entendeu? Brasileira.
É.
Uma das grandes figuras. Só que ele não leva, ele não carrega isso. Vocês conhecem. Ele, não, ele é muito de boa.
Nossa,
é
demais.
E aí eu falo pra ele, você é muito, entendeu? Às vezes você tem que mostrar um pouco mais. E não é tipo dar umas pernas, entendeu? Não, você só tem que, pô, se portar como o cara que você... A influência que você tem, entendeu? É. E se portar, eu digo de assim... É... Às vezes, bancar mais as coisas. Às vezes, pô, exigir mais as coisas até. Entendeu? E aí... Só que isso me ajudou... Por que é um dos grandes trunfos? Porque me ajudou a... Pô, eu falava... Ele me conhecia há pouco tempo, mas eu já falava um negócio pra ele. Não, beleza, vamos regravar e tal. Sabe? Um cara que, assim, me ajudou muito desde o começo até criar confiança. Porque ele, por mais que tenha a figura que é conhecida no Brasil todo e tal, me ajudou a fazer o meu trabalho, que eu não sabia fazer. Não sei até hoje. Então, assim, ele, eu não sabia fazer e fui aprendendo, entendeu? E aí com o Fred foi mais difícil, porque o Fred já se porta mais como a estrela que ele é, entendeu? E não por ser, ah, não, Fred é cuzão, não.
Sim.
É só porque, pô, ele sabe o que ele tem que fazer, ele acredita no que ele tem que fazer muito, entendeu? O Chico não, ele acredita no que ele tem que fazer, mas se precisar mudar, ele muda, entendeu?
Entendi.
É mais fácil de lidar.
No sentido, então, você, por exemplo, ele te dá uma opção de take lá, sei lá, num exemplo totalmente hipotético, e aí você fala, olha, acho que eu preciso de você mais assim, e o Fred seria um pouco mais inflexível, não no sentido ruim, mas ele fala, não, isso que eu tô fazendo é o que vai funcionar.
É.
E eu estou ligado que, mano, eu tô fazendo essa porra aqui há um tempo, tá ligado? E o Chico é mais, não, você acha que é isso? Então
é isso.
Vamos fazer desse jeito aí que você tá falando. É mais por aí?
É muito por aí. E aí, o Chico é muito... E também é um lado bom e um ruim dele. Ele não consegue fazer as coisas sozinho. Ele sempre tem que ter as pessoas, sabe? Eu falo que ele monta o circo dele, entendeu? Quanto mais... Aí ele fala, pô, eu era amigo de todo mundo na escola, entendeu? Eu era amigo do cara que era o nerd, o cara que era o popular, não sei o quê. Porque tem uma coisa que une a gente que é um zoar o outro.
Então... É o que a gente tem em comum, né?
Inclusive é o que eu falo pro Chico direto. Chico é o meu melhor amigo no Desimpedidos. E aí eu falo pra ele... A gente não tem nenhum motivo pra ser melhor amigo. Tipo, a única coisa que a gente tem em comum é o humor, a comédia, tá ligado? E mesmo assim, nem são as mesmas referências. Mas é a gente gostar de um provocar o outro. Porque a gente sabe que a gente tá numa entrevista séria, por exemplo. A gente sabe que a nossa missão é fazer o outro rir, fazendo piadinha interna, que ninguém vai entender na câmera. Mas que a gente vai entender e a gente vai... Entendeu? Então é isso que une a gente.
Sim. E dá pra ver, né? Dá pra ver que, tipo, vocês são muito amigos, assim, né? E eu acho que funciona muito, porque, mano, não interessa a idade. Eu acho que o homem sempre vai ter uma pegada que vem lá da escola.
Da quinta série, né?
Da quinta B, entendeu? Que foda-se se era o nerd, se era o atleta, se era o metaleiro, sei lá. Que, mano, tem essa química, essa dinâmica de zoar o outro e mano, de ver o amigo se fuder e dar risada pra caralho, tá ligado?
Mas é engraçado você falar do Chico, até depois tô pensando uma coisa sobre o Fred também. Porque o Chico, a gente tava conversando sobre ele um pouco antes de você chegar. O Chico, e eu tava comentando com eles, o Chico tá cada vez melhor, assim.
Sim.
E é assustador, assim, o quanto ele cresce de cada vez que eu vejo o vídeo. Porque eu não acompanho muito Desimpedidos, mas toda vez que eu vou lá ver alguma coisa, eu falo, caralho, o Chico deu um salto, assim, de se portar, de confiança, a velocidade que tá o humor dele. E aí, ao mesmo tempo que ele tem todo esse potencial e tem todo aquele clima de zoeira sem limites, toda vez que pega num ponto de falar a verdade, até a galera zoou, tipo, ó, tira a capa do humor do Chico pra ele... Uhum. E aí, por exemplo, tinha uma situação assim, quem foi o convidado mais chato aqui? A educação do cara, ela vem e, tipo assim, ele pode falar quem foi o mais chato, não tem nada de errado.
Sim.
Tá ligado? Mas ele tem uma educação, uma coisa que talvez venha disso de não saber o tamanho que tem, sabe?
Sim.
É mais ou menos isso mesmo?
É total. Eu falo pro Chico... Putz, tô falando muito do Chico, né? Um abraço aí, se estiver vendo. Até esqueci o que eu ia falar do Chico, mano. O que eu ia falar do Chico, velho? Ele tem esse lance de não saber
o tamanho dele.
E ser... Lembrei. O Chico é o seguinte. Ele até... Tudo bem, ele é talentoso no que ele faz, tudo, mas isso é o de menos, entendeu? Porque talento também a gente não sabe se existe. É. Né? Agora, uma coisa que o Chico faz é... Você quer que ele faça... Você quer uma coisa bem feita? Você dá pro Chico aprender. O Chico vai aprender. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você der. Então você só precisa dar tempo pra ele. Ele sabe que vai ser horroroso na primeira vez. Mas dá tempo pra ele crescer que ele não vai desistir.
Uhum.
Ele tem essa de querer aprender, de... Por isso que ele é hoje, a gente até fala, é o Coringa do Desimpedidos.
É. Uhum.
Faz tudo que precisar, entendeu? Porque ele é um cara mais acessível, assim, de agenda. E é um cara que... Então o Fred tem um monte de evento, um monte de coisa. Bolívia tinha também, saiu. Então ele é o cara que agora a gente precisa de um negócio urgente. Ah, grava esse off. Ah, faz esse negócio. Ah, faz essa... Entendeu? Então, por isso que ele é muito usado. Porque ele aprende. Você quer um negócio feito, ele vai lá e faz. Narrador, ele não queria ser. Nunca quis ser narrador. Entendeu? Ele aprendeu e aí ele usou o jeito dele de narrador pra falar eu não só sei fazer isso agora, como, pô, eu tô me destacando, entendeu?
É.
Eu tô fazendo coisa grande agora.
Sim.
Então, isso... Pô,
quando vocês apareceram o Desimpedidos, né? Representado por alguns na CBF, fazendo... Você fala, caralho, velho. Uns caras vão parar, mano.
É. Uhum.
Daqui a pouco os caras estão lá na Copa, entendeu? No melhor do mundo. Porque é absurdo. E aí a gente falou até aqui, né? Eu não sei pra quem que a gente falou a voz do Hexa.
É pra ele mesmo. A gente falou
Foi pra ele, né? Ah. A gente falou, mano, é possível, velho.
Sim,
se pá, pode ser... Que o Hexa venha ano que vem, pode ser que o Hexa demore 15 anos. Mas, porra, do jeito que as coisas estão indo, é muito possível que ele seja mesmo a voz do Hexa. Ia ser uma profecia, né? Muito foda, assim, tá ligado?
E distorcendo, né? Aquele meio que é todo quadrado, que é todo sempre muito tradicional, né? Vocês estão conseguindo fazer isso. Mas o Chico falou que você é um dos caras mais engraçados que ele conhece e é um dos caras que, ele falou, o cara que mais, até falei pra você na hora, antes de começar aqui, que é o cara que tem mais referência que ele já viu na vida, tá ligado? Eles confiam muito. E o Fred, que você falou, eu não sei se é o cara mais difícil de dirigir, talvez você até fique essa pergunta junto com a observação.
Sim.
O Fred falou, eu nunca encontrei um cara que me entendesse tão bem, que chegasse com propostas tão claras de coisas que são pra mim.
Uhum.
E isso é um puta trampo de diretor, de você saber o que funciona.
Uhum.
Que às vezes nem o cara sabe o que funciona, tá ligado?
É, o Fred não é o cara mais difícil. Acho que o Bolívia era o cara mais difícil.
Uhum.
Porque o Bolívia, ele tem, pô, tinha bagagem de anos, né?
Uhum.
De TV, de não sei o quê. O Bolívia é o melhor profissional que eu conheci, sabe? No meio, assim. O Fred não. O Fred, ele tem todo esse tamanho dele e tal, mas ao mesmo tempo, ele é super aberto à ideia, contanto que ela seja boa na visão dele, entendeu? Então, quando você vai conquistando a confiança do Fred, putz, hoje o programa do Fred, assim, muitas vezes ele não precisa, ele sabe na hora o que vai acontecer, entendeu? Porque já tem, a gente já sabe o que vai funcionar, o que não, o que ele gosta, o que não, entendeu? Então, nesse sentido, é muito fácil, assim, sabe? Mas eu acho que esse título que eles me dão, o Chico fala assim publicamente, mas ele fala assim, tá bobo. Você gosta de um bagulho de bobo, sabe? E aí e ele vai descobrindo aos poucos que alguns bagulho que eu acho legal não são tão de bobo. Uhum. The Office ele achava coisa de bobo. Bobo, entendeu? Aí ele viu The Office e falou, fodeu. Passei 3 noites.
Bom pra caralho.
Quando eu vi, era agosto e eu tava vendo The Office, entendeu?
Comprei a camiseta do Dunder Mifflin, tá ligado?
O cara começou a vender papel e não sabe por quê, entendeu? Então é isso, é porque eu sempre fui muito de TV, muito de querer... Eu sou, meu povo. Não dá pra negar, entendeu? Então, assim, eu sempre fui o cara que via um negócio no filme, aí queria ter... Queria comer a comida que eles comem no filme. Queria ter o chaveirinho. Sabe? Eu não gosto de ter, por exemplo, a camisa do... do Homem-Aranha. Uhum. Eu não gosto de ter a camisa que tem o Homem-Aranha. Eu gosto de ter a camiseta que o Homem-Aranha vestiria. Entendeu? É nesse... E aí eu fui crescendo tendo essas referências. Tendo... E sempre que eu... Minha mãe fala, eu nem lembro... Que eu colocava, eu abria a caixa de papelão e colocava dentro, e a caixa de papelão era tipo a TV, tá ligado? E eu ficava, eu fingia que eu dava notícia e que era o William Bonner. E com tipo 4 anos.
Que da hora.
Claramente uma criança doente da cabeça, entendeu? Mas eu sempre gostei muito de TV, dessas coisas. Então, eu cresci com essas referências e querendo, mais do que assistir, querendo participar, sabe? Então, acho que o que eu faço hoje é muito de... Eu sempre falei na escola, né? Que eu queria, queria ser comediante, stand-up, tá ligado? Porque minha bagagem é muito de CQC.
Sim.
Né? Absurdo, vocês vão ver depois. Eu falo. E aí eu falava, eu quero entrar pra, entendeu? Pra falar com esses caras, pra... tá no meio desses caras. Então eu me sinto que eu tô me arrumando pra uma festa que já tá rolando, entendeu? E eu vou chegar nessa festa. E eu sinto que agora eu cheguei, entendeu? Eu posso estar, tomando meu negócio sozinho ainda, ou com a minha galera, mas daqui a pouco a gente começa a se enturmar. Eu espero nessa festa, né? E vocês estão também, pô.
Porra, a gente tá num canto também.
Mas, é que a festa é muito grande, né?
A festa é enorme. Até na pista principal tá a galera, o Beautiful People ali, bonitão e tal. A gente é aquele cara que a mãe quis convidar a sala inteira. E você acabou sendo convidado meio que sem querer, meio por querer. E aí você tá ali com os teus amigos metaleiros, fala, puta, as minas bonitas lá, né?
Mas o canto da festa é legal também,
legal,
cara.
Legal.
Porque assim, faz 10 anos que eu faço comédia. Uhum. E porra, lógico, eu quero fazer coisas maiores também e quero poder levar a comédia pra outro lugar. Mas, cara, é muito prazeroso poder estar no canto dessa festa,
observar,
entendeu?
Né?
E observando e falando mal dos outros com os brothers, entendeu? Porque eu acho assim... Cara, é um puta privilégio ter vivido de show de comédia durante 10 anos também, sim, sabe?
Mas você tem intenção de fazer um stand-up? Porque se você quiser, a gente abre as portas do nosso palco pra você.
Cara, então, o problema é o seguinte. Faz 10 anos que é um misto de preguiça com... Na verdade, não é uma preguiça. É um misto de, assim, eu tenho medo, então eu falo que eu não tenho tempo. Tá ligado?
Sei.
Na minha cabeça, eu não tenho tempo. Pra isso, pra escrever piada. Mas na cabeça é só. Mas na verdade é só medo de ser uma merda. E eu sei que vai ser uma merda. Vocês sabem que vai ser uma merda.
Vai, todo mundo
no
sabe.
No começo,
né?
É uma merda por muito tempo. Então,
E aí é esse merda que eu fico tipo, puta. Tudo bem ser uma merda, mas ser uma merda publicamente é foda. Tá ligado?
E agora você já tem uma galera que te conhece, né? Você vai subir no palco e já vai. Ah, é o Paulo, tá ligado?
É
Não
isso.
Vai ser um aleatório.
Eu tava até, tipo, na minha cabeça, até foi o que muita gente do CQC fez. Espera você ser conhecidinho, que aí chega um momento em que você fala e vão passar um pano porque gostam de você, entendeu? Então já é um começo um pouco mais fácil, tá ligado? Mas eu não sei também se é a brisa, entendeu?
Ah, mas acho que assim, independente se for a brisa, né? Vai uma vez,
entendeu?
É tipo pular de paraquedas, eu pulei e tal, é a minha praia ou não é, foda-se, depois você vê.
Sim.
Mas é 5 minutos... Cara, vai ser osso, eu não vou mentir pra você. E às vezes até é legal, porque você não... As primeiras vezes que eu tinha a sensação se eu subir no palco já é a vitória, tá ligado? Se teve risada ou não, foda-se, porque o meu medo era tão grande subir, que subir já era a metade, assim, mais da metade do caminho.
Sim.
É óbvio, fui mal pra caralho, você não sabe o que você tá fazendo, você escreve as piadas, mas aquilo não faz muito sentido na sua cabeça. Mas acho que é legal ter uma experiência de palco assim, porque, porra, querendo ou não...
Tem um tempo, mano, desculpa.
Não, porque querendo ou não, você trabalha com comédia. Eu acho que sim, é, é uma experiência assim, tá ligado? E essa, se você quiser e um dia você tiver tempo, sei lá. A gente, mano, se voltar aos shows normalmente e tal, porra, só avisar a gente separa 5 minutos. 5 minutos show. Também e não morre, tá ligado?
Porque eu acho que é um negócio assim, você tem a alma de artista, tá ligado? Uhum. Porque isso é uma coisa até que o Bira falou quando veio, que ele falou, eu sempre quis ser artista. Uhum. Isso é um bagulho que não é muito bem aceito. Sim. Acho que tem, assim... Tem um pouco de arrogância, e tá tudo bem, porque eu acho que arrogância muitas vezes pode ser uma coisa positiva, mas as pessoas não interpretam muito bem, porque acham que o artista, né, é um lugar embaixo das luzes, então tá querendo demais se quer ser artista. Mas, por exemplo, isso que você conta de você com a caixa, é a abertura do mundo de Andy é isso, né, mano? Uhum. O Andy Kaufman lá, com a, fazendo musiquinha e fingindo que ele tava no show, entendeu? Uhum. E as nossas histórias, elas são meio parecidas. E aí, a pergunta que eu vou fazer... Tem a ver, porque eu comecei a fazer comédia, até contei aqui pro Fabrício, porque eu queria fazer cinema, eu queria ser o Woody Allen. Eu falei, vou fazer comédia e vão me dar muito dinheiro para eu fazer meus filmes. Me apaixonei, hoje eu prefiro fazer comédia. Se tivesse que escolher entre fazer um filme e fazer comédia para sempre, eu prefiro fazer comédia. Tua vida te levou para um outro caminho.
Sim.
Mas você antes, inclusive eu fui pesquisar, né, sempre faço uma pesquisa aqui, e vi sua série. Que é uma série de comédia que você fez pra faculdade, Cuidado Frágil.
Nossa, pesquisou, mas pesquisou fundo.
Isso não é pesquisa, é ser desenterrado.
Meu Deus.
Eu queria que você falasse um pouco desse pré-Desimpedidos e depois a entrada no Desimpedidos, porque é o como é que fala? O RH mais aleatório. É o Ronaldinho Gaúcho que faz
o... Quem que manda nesse RH,
né? RH. E dá certo tudo, cara.
O cara tá dentro bom, né?
Esses caras nunca seriam amigos na vida real. Não, na vida real, jamais. Mas funciona pra caralho, mano.
Jamais. Cara, desde a faculdade, na faculdade, eu sempre me destaquei nesses bagulho de, tem que aparecer alguém, eu vou. Uhum. Tem que fazer peça, eu vou, entendeu? Mas por dois motivos. Primeiro, sempre por ter seu Zé Graça. Uhum. Eu sempre vou meio Zé Graça, entendeu? E segundo, porque não é que, se destacou. Não é que, assim, de, sei lá, 40 moleques que tinha na minha sala... Uhum. Eu que queria fazer esses bagulhos. Então por isso se destaca, só tem você. Tá ligado?
Só sua vontade tá destacando.
Só isso, entendeu? Na época eu tinha tempo pra esses bagulhos. E aí, então, assim, chegou na faculdade, e assim, meus pais também, sempre me apoiaram, assim, não, eles sabiam o que eu ia ser, porque desde o começo eu não deixava claro, mas era visível, sabe? Então eu cheguei, eu prestei jornalismo primeiro, que eu queria ser repórter, mas por causa da TV.
Sim.
Aí, no dia anterior da faculdade, do vestibular, eu entrei para ver as matérias que eu tenho em jornalismo, né? Aí eu vi, vamos ver o que vai ter nas matérias de rádio e TV. Eu falei, nossa, é muito isso, tá ligado? E aí eu falei, putz, talvez eu seja pobre.
É uma possibilidade.
Mas assim, não é que como se jornalismo eu ia ser porra.
Magnata.
Entendeu? Aí eu falei, eu acho que é isso. Porque eu só quero fazer jornalismo pra entrar na frente da câmera, entendeu? E aí na faculdade, desde o começo, eu sinto que assim, por mais que meus professores, eu tenha tido professores ótimos na faculdade, você não aprende muito. Não sei na sua experiência de cinema, mas você aprende muito mais fazendo os bagulho que você quer, com uma câmera que não tem nada a ver e com um som que você achava que ia ser bom do celular e ficou uma merda, entendeu? Então, eu juntei a Clara, que é uma outra doida que gosta dos bagulho, fazer os bagulho que nem eu, só que o lance dela é muito mais de câmera. Então, juntou um aparecido com a doida da câmera... Uhum. E aí a gente começou a formar nossa trupe de loucura. E aí a gente escreveu essa série, entendeu? Que é uma série que, assim, a faculdade tinha tipo uma monitoria, vai. Um negócio que você vai, escreve um projeto, aí eles vão, aprovam, e aí eles te dão, tipo, a liberdade pra você pegar os equipamentos da faculdade... Ah, tá. E fazer os seus bagulhos, entendeu? E aí você tem que acreditar a faculdade, pertence à faculdade o negócio, mas beleza. Aí a gente foi lá escrever um projeto, até escreveu num workshop de série da Fox. E aí o cara gostou, falou, pô, vocês têm que fazer. Entendeu? Legal. Que era
o cara da Fox.
É.
Ah, que da hora.
E aí a gente falou, vamos fazer então, né? E aí a gente vai pra Fox, que é assim que funciona. A gente faz um negócio e a Fox acha maneiro e a gente vai pra Fox. E aí a gente fez... bizarramente, mas foi uma experiência assim... Hoje, me envergonho. Uhum. Não é que eu vou olhar e falar, nossa, que bagulho ótimo. Não, péssimo, péssimo. Mas eu aprendi, assim, muito. Absurdo, assim. Então, eu sei... Lá, você pega a série e você fala... Hoje eu sei falar, putz, agora eu sei tudo o que não fazer em direção, uhum. em roteiro, uhum. em fotografia. Tudo que a gente não deve fazer tá lá, entendeu? Já erramos nesse... Porque você tem que... É a mesma brisa do stand-up. Uhum. Você tem que errar em algum jeito. E aí é bom que não seja errado não publicamente. Então eu vou ter que colocar privado os vídeos agora. Senão vão ver e aí acabou, né?
Mas tá público esse vídeo?
Tá público. Ah. Eu não sabia se tava, agora eu sei que tá.
Tem um canal da série, acessem aí, Cuidado Frágil, tem lá todos os episódios.
Não, e assim, era uma série que, pô, até hoje eu acho maneira a ideia, tá ligado? Uhum. Que é de, basicamente, assim, é que eu não sei fazer a ideia, não sabia. Agora eu, também não é que eu sei, mas eu sei fazer um pouco melhor. Mas era a brisa de um casal que se separa e aí... E aí é baseado muito numa amiga que eu tenho. Que eu sou todo coitadinho. Vocês viram. Vocês sabem. Tudo que pode dar errado comigo. Eu sou o próprio Murphy, tá ligado? E aí... E com ela, não. Com ela tudo dá certo bizarro, assim, sabe? Então não é de tipo... Ah, dá certo na vida. Não, dá certo nessas coisas que... Sabe, você vai pegar o busão... E aí eu perdi o cartão, e aí eu não tenho grana. Então, aí eu tinha uma grana que eu tinha contado, só que aí caiu uma moeda no vão do negócio. Né? E aí ela não, a Marina não. Ela tipo... Putz, ela por algum motivo, ela... Ah, eu vou pegar o busão, mas não tenho grana. Aí chega um cara e oferece carona. Tá ligado? Não é...
Ela
é
cai nesse, pra cima.
É nesse nível de as coisas dão certo. E aí eu pensei nisso, né? Imagina um casal que é assim. E aí eles terminam, só que na briga, eles estão meio que brigando, discutindo e tal. E eles meio que quebram um espelho. E aí o moleque, que sou, era eu, tem 7 anos de azar e ela tem 7 anos de sorte. Uhum. E aí ele só consegue equilibrar esse azar e essa sorte... Se eles ficarem juntos. Então eles têm que passar tempo juntos, mesmo sendo ex e se odiando, mas pra que equilibre esse azar e essa sorte. Enfim.
Caralho, que da hora. Da Legal, hora, né? Mas... Vocês fizeram todos os episódios até terminar.
A gente fez 5, um não publicado.
É.
Mas tem 4 feitos, fora os que a gente tentou fazer 2 vezes. Com 2 atrizes diferentes. E aí a mais ok, assim, a gente publicou. Mas assim, pra faculdade, as duas são horripilantes. Mas assim, pra faculdade...
Espero que ela não esteja assistindo, né?
Não, não as atrizes, as versões.
Ah, tá.
Não, não as atrizes.
Nossa, ele é muito aberto, estava, né?
Queimando a sua
Não, amiga. Não, jamais. Mas assim, pra faculdade foi um sucesso, assim, entendeu? De, pô, os alunos pegaram, fizeram... Porque ninguém fazia. Isso. Então é uma. Foi a primeira websérie, assim, desse projeto da Casper, sabe? Então a gente, deu uma palestra pra 2 turmas explicando como foi fazer a série. O primeiro episódio é bem montadinho, mano. O resto que é meio largado depois. Mas aí a gente passou no telão o primeiro episódio, entendeu? E aí, pra gente uma mega experiência. Então, como vocês fizeram? Como foi o roteiro? Então, professor Carlos, foi o seguinte, o processo de construção foi...
Anota aí.
Achando que tava, na Disney. Mas é um negócio que eu lembro com carinho, assim, sabe?
E daí para o pulo até o Desimpedidos, teve muito ou... Você fez muita coisa até chegar ao Desimpedidos, entre a faculdade e o Desimpedidos, ou não?
Cara, teve muito, Mas enquanto faculdade, eu era louco da faculdade. Eu era o cara que, pra quem não sabe, você tem horas complementares que você precisa pagar quando você faz faculdade que você fica pobre. Então, você tem que, tipo, não basta aula, você tem que fazer coisas, né, de executar mesmo. E assim, no primeiro ano eu já tinha matado as horas complementares porque eu era o louco de sair pra fazer, entendeu? Então, eu já fui fotógrafo em festa infantil, eu já fiz essa série, já fiz curta, já fiz tudo de um monte de coisa. Aí comecei a ser editor, aí fui editor de canal de culinária, sabe, Taste Made?
Sei.
Aqueles vídeos bonitinhos e tal. Aí fui editor de canal de bolo da Ju Ferraz.
Ah, tô ligado.
Da Ju Ferraz, o TPM. E aí eu era o editor, pô, inclusive.
Caralho.
Aí, um ano editando bolo. Que, mano...
Focando na comida mesmo.
É, não, mas que assim, foi bom pra mim, porque era uma grana que eu precisava, tá ligado? Era um trabalho que me deu uma experiência legal de edição e eu conseguia meio que matar rápido. Não rápido, porque era muito vídeo e era um editor. Mas era acho que 4 vídeos por semana. Só que eu conseguia fazer um por dia, sabe?
Sim.
Só que, tipo, em 3-4 horas, é o mesmo modelo. Câmera de cima com ela pondo fermento. Câmera de baixo com ela misturando. Câmera, entendeu? Então você já sabe como faz.
Sim.
E aí... Tudo que eu fui fazendo foi me dando uma experiência bizarra para o que eu realmente queria fazer. Então, hoje, se eu preciso fazer um vídeo comigo na frente da câmera, eu sei editar, eu sei dirigir, não sei o que. Que me deixa um negócio, um passo à frente, porque você sabe... Não, você não é o melhor em tudo, mas você tem uma noção básica de tudo.
Não, você se vira, porra.
É, entendeu? E aí... Só que pro Desimpedidos foi... Eu fui orador da turma na formatura. Que foi foda, inclusive. Eu fiz um discursinho meio stand-up, inclusive.
É.
Meio Zé Graça, assim, falando mal da faculdade, mas ao mesmo tempo falando com carinho, tá ligado? E aí Citibank Hall, tá ligado? Porra, 5 mil pessoas vendo. E aí você fala no texto e 5 mil pessoas rindo?
É.
Falando, caralho, isso...
Seu primeiro open mic foi foda,
foi,
né?
Foi, mano, entendeu? O primeiro foi porque eu fui orador do colegial também. E também fiz um textinho Zé Graça.
Você já tinha uma carreira de orador.
É.
Segundo show, então.
É isso. Aí nesse, eu fiz a mesma faculdade que o Chico, que é a Casper. E aí o Chico Tonto fez uma DP. E aí ele se formou, ele é um ano acima, mas ele se formou no mesmo ano que eu por causa dessa DP. Aí ele foi pra colação de grau, porque a Henrique, meu filho Henrique, deixa eu ver sua colação de grau, doutora Ana Cláudia, que é a mãe dele, falou, tem que ver meu filho colando grau. Aí ele foi, aí ele viu esse discurso. Aí, assim, um mês, 2 meses depois, abriu uma vaga no Desimpedidos. E tem aqueles grupos de faculdade, né? Aí ele falou, precisa de experiência em futebol. Só que eu sabia que ele era do Desimpedidos. Aí eu falei, opa. Oi, Chico. Tudo bem? Aí ele falou, cara, gostei do seu discurso. Vi seu discurso. Você não quer trocar uma ideia?
Caralho.
E aí... Então, assim, já consegui ser demitido do TPM. E aí... engatar com...
Mas espera, você quis sair ou você foi demitido?
Do TPM?
É.
Eu quis sair, mano.
Porra!
Eu tava sem tempo pra editar vídeo. Não, eu fui demitido.
Eu achei que você já tinha manjado o esquema do, porra, tempero por cima, mexeu por baixo.
Eu manjei. Mas aí sabe quando... Acho que você manja demais o esquema e aí você... Você
vai fazendo meio...
Não, é que eu acho que eles estavam em outra proposta de... Mas, pô, super da hora o Vitor e a Ju. Mano, incríveis. Baita experiência. Eu podia fazer... Na Casper, então assim, eu não tinha um PC que editava e eles não tinham um editor, mas assim, eu conseguia trabalhar no lugar, uma sala de Mac que tem na Casper, entendeu? Então, porra, irado, eu conseguia trabalhar de lá. Aí eu me formei, eu não tinha mais onde editar, então foi tudo meio que dificultando. Mas aí eu já engatei Desimpedidos.
Mas o Chico já tava lá há pouco tempo, ou muito tempo?
Tava 2 anos já.
Ah, então o Chico já tava na casa já.
Já, influente, entendeu? Então ele já
ajudou.
Muito, entendeu?
E você curtia futebol? Porque o Chico não é muito, né, fã. É tipo, gosta, mas não é a coisa que ele mais gosta, vamos dizer assim.
Sim. Ele prefere cair de moto, né? Não, eu gosto. Eu gostava mais do Palmeiras, na verdade.
Sei.
Mais do que futebol. Entendeu? Então, assim, 2016, principalmente quando eu comecei a ver o Desimpedidos, conheceu o Desimpedidos? Eu conheci em 2013 com o Gols da Zoeira. Uhum. E aí o Palmeiras estava na Série B. Eu gostava, porque o Palmeiras estava na Série B e ninguém zoava. Já era a própria zoeira, tá ligado? Agora, aí eles tinham, né, eu sabia o que estava rolando, mas eu não acompanhava o Desimpedidos. Aí em 2016, eu acho que eu tava num trabalho muito ruim na Gazeta. Desculpa, Gazeta. Que eu tinha saído do programa do Ronald Rios. Eu era roteirista do programa do Ronald Rios e eu tava realizado. Falava, porra, com 21 anos eu sou roteirista do Ronald Rios. Irado, né? Só que durou, assim, 6 meses o programa e a gente foi demitido em massa.
Que programa que era?
Eu nem sabia que tinha programa do Ronald Rios. Eu gosto dele, sabia. Cara.
É. Teve, foi A Semana. Chamava A Semana com o Ronald Rios. Que era o formato adaptado do Last Week, do John Oliver. Sei. Então, a mesma brisa, que depois chegou o Greg News, inclusive. Mas era a mesma brisa, assim. E aí, nossa, ele é, pra mim, falava, caraca.
Que deve ser foda fazer esse tipo de programa, porque eu acho muito panchado, assim, tem muita piada.
Sim.
E tem que ser muito informativo ao mesmo tempo, né? Sim. Eu acho bem difícil ser roteiro desse tipo de programa.
Me ensinou muito de roteiro também e de piada, escrever piada também. Então... Pode não ser as melhores. Uhum. Nada que eu faço é melhor, mano. Pode contar. Pode. Tudo que eu faço tá, deve estar tá do meio para baixo. Mas é que eu faço muita coisa, entendeu? Então...
Sim. É que eu acho também esse momento aí pro público da Gazeta, esse tipo, com todo respeito ao público da Gazeta, mas esse tipo de conteúdo não é um conteúdo fácil, entendeu?
É, não
pra
é.
Você estar tá acostumado...
Sai da mama brusqueta.
Exato, exato. Mama brusqueta pro negócio com piada, que é mais cadenciado.
É, não, era seguido sacou? Do Rony Von.
Então, entendeu? É uma outra pegada. É.
Mas era legal porque, assim, zero audiência, mas a gente sabia, e a Gazeta sabia, que era focado em internet, tá ligado? Era pra fazer um sucesso. E já tava criando um nicho de internet, de fãs do programa, sabe? Mas a Gazeta tinha meio que um projeto que era uma... Era um núcleo experimental. Então, eles só contratavam alunos... Só contratavam alunos que já eram da Casper, tinham esse jovem, assim. Sim. Ah, vamos criar programas jovens, não sei o quê, pra... E aí um deles foi do Ronald Rios. E aí, nossa, falei, como é que eu tô com 21 anos na faculdade ainda? Agora estourei, né? Agora, porra. E aí eu ajudava a fazer a estrutura da piada. Uma ou outra mandava piada sobre todas as notícias que a gente tinha pro Ronald. Mas aí uma ou outra entrava, e aí era uma vitória, porra. Você sabe que, assim, programa de essas coisas, Weekend Update do Saturday Night Live, ou qualquer monólogo do The Noite, tem as piadas lá, e assim, nem todas entram. Uhum. Então eu sempre tinha umas 4, 5 piadas minhas, por episódio, e aí a grande maioria era cortada na edição. Mas assim, quando entrava uma, era... Entrou uma minha. É o gol, aqui é minha. Entendeu? E aí, chegou... Passou 6 meses do programa que eu tava fissurado. Eu falei, nossa, ganhar a vida é isso que eu vou fazer pra sempre. Passou só 6 meses desse sonho da minha vida. Passou 6 meses, aí a gente fez uma piada com o Edir Macedo. Aí complicou. Porque a gente falou, pô, Edir Macedo da Record, não tem nada a ver, né? Só que a gente não sacou que... A Gazeta tinha muito, não sei agora se tem. Mas tinha muita coisa de igreja. Da igreja do Edir Macedo. E aí ele chegou uma reunião, chegou uma semana assim, que estranhamente eles falaram, Paulo, a gente tá confiando mais em você. Você vai ser o roteirista principal do programa dessa semana. Eu falei, caralho... Assim, mano.
Tá arregaçando, né?
Tô arregaçando. Aí eu fiz lá piada. Eu lembro que eu fiz até hoje uma piada da Islândia. Que eu falava, me orgulhava muito. Que era tipo, tava rolando a Eurocopa. Na 2016. Aí a Islândia tava jogando bem, assim. Aí tava todo mundo falando quanto a Islândia era pequena. Que tinha, sei lá, quantos habitantes e tal. E quantos eram jogadores. Então a gente fazia proporcionalmente, tipo... existe uma porcentagem que é jogador, que é 0,02. Aí era tipo... Ah, não, porque na Islândia, quando alguém perde um gol e fala, até minha avó faria, geralmente ela é verdade e a avó tá no banco de reserva pronta pra entrar, entendeu? Eu falei, nossa, essa piada quando entrar, moleque. E aí eu não entendi, mas eu tava lá fazendo todas as piadas, mandava pro Ronald, ele não respondia direito, mas não respondeu, aprovou, entendeu? Aí chegou na quinta-feira, a gente gravava toda sexta e ia sexta no ar. Aí chegou na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, cheguei pra gravar o programa. Inclusive, sexta-feira de manhã era muito bom. Porque eu entrava na aula, ia almoçar, e aí, puta, você entrava em estudião, entendeu? Pô, gravar programa de comédia que você tem piada, entendeu? Sim. Eu ficava no switcher. Aí ele lia lá o TP da piada, ele falou, pô, essa piada não funciona. Paulo, tem como você arrumar a piada? Eu falava, pô, deixa comigo.
Claro.
Vamos mudar tal palavra aqui da piada. Isso vocês estão ligados, o quão sonho é.
Sim, é, fudido.
Imagina que da hora fazer esse trabalho.
E você muito cedo, né?
Com 21
muito
anos.
Muito cedo, cara.
Entendeu?
Porque você virou o redator-chefe do negócio, tá ligado?
É.
O roteirista-chefe, tipo, com 20 anos, fala, daqui só para o estrelato, né?
Exato. E com tesão, fazendo com tesão.
É, exato.
É. Só que aí chegou na sexta de manhã, eles falaram, putz, tem uma reunião aí pra gente. Falei, opa, reuniãozinha. que é? Aumenta, o que é?
Vou ver na minha agenda.
É, porque agora eu sou roteirista, né, rapaziada? Então, agora eu que escolho qual piada vai entrar ou não. Então, as minhas vão entrar. Aí era tipo, então, hoje vai passar a reprise aí. Aquele programa de gaveta que a gente fez, sabe? Que era Melhores Momentos. E aí depois meio que foi cancelado a gente. Falei, nossa, mano.
Música do Laços de Família, tocando.
Não, eu tenho até hoje foto no cenário, assim, tipo... Depois de receber a notícia, tristaço. Todo mundo falou, não, tirar uma última foto do grupo, da equipe, né? E eu tô, tipo... O meu sonho acabou e agora eu vou... Putz. E aí eu entrei logo depois num programa que não tinha nada a ver. Sabe, tipo... Não é culpa do programa eu odiar tanto o programa.
Claro.
Mas é que o foi muito, tipo, qualquer coisa que viesse, eu ia ficar... Nossa.
Muito brusco, né?
É. Aí eu entrei num programa que chamava Noite com Vida, que era, tipo, a Paula Vilhena, sabe?
Paula Vilhena?
Que ela fez...
Ela tá num programa aquele de tudo um pouco, não tá?
É, o do Comedy Central agora, de futebol.
Ah, sei.
Era o programa dela. E aí ela, tipo, ela chamando celebridade C... Pra ir jantar, tá ligado? Ou pra fazer coisas na noite paulistana.
É.
E tipo, pô, legal. Tinha uns programas que eram legal.
Mas era tipo meio Amaury Júnior, assim?
Mano, não, porque tinha essa pegada meio jovem, assim.
Sei.
Entendeu? Mas de qualquer jeito, eu não queria ver a Ellen Ganzaroli, entendeu? No parque de trampolim, sabe? E era meio que essa a brisa do programa. Sei. Então eu falei, nossa. Mas...
Escrevia piada.
Nessa idade ainda, você tá meio... alternativo, cinema.
É.
Pô, esse negócio da Ellen Ganzaroli é muito a TV, como, sabe? Tradicional,
né?
Brasileira.
Mas é a Ellen Ganzaroli nos anos 2000, né?
É, 2010.
É aquela que já passou.
Tipo,
ela contra a Ganzaroli tá maravilhosa.
É,
tá incrível. Mas assim, talvez a Ellen Ganzaroli tenha um glamour nos anos 90, quando ela surge na SBT e tal. Aí quando você vê já que, tipo, uns 30 anos depois, você tá vendo ela... pulando.
Não, e se fosse mesmo a Ellen Ganzaroli, seria ótimo.
Ah, nem era. A Ellen Ganzaroli...
Eram umas pessoas, tipo, menos conhecidas ainda, tá ligado? Mas
então,
é que Ellen
passando
Ganzaroli...
passando um pano pra Ellen Ganzaroli.
Aí, passando aí pra TV.
É, então é isso.
Aí você pediu demissão dessa vez?
Não, fui demitido também.
Ah, você foi demitido, já.
Não, aí rolou um mega corte, assim, na Gazeta depois. Eu não tenho... Eu sou essa pessoa que tem... Meu pai... Ele é médico. E aí, em casa, eu estudava numa escola de muito boy. Uhum. Não era uma escola de boyzinho, muito boy. Que é o Santa Cruz.
Ah, olha aí. Tá vendo?
Também.
Você também?
Caralho, velho.
É mesmo?
É.
Ele então. É filho do Dória, sabia?
Não, não. Calma, não fode isso. Não, Santa Cruz. Mas de que ano você é?
Eu sou de... Formei em 2012.
Caralho, você é mais novo que eu, porra. Mas você é 4 anos mais novo que eu.
É mesmo? É. Você fez... Você estudou no Santa Cruz? Então, você sabe,
entrei
você tá ligado.
Em 98.
Eu entrei em 2000.
Ah, então você é só 2.
Mas
você
eu
repetiu?
Fiz... Não, é que eu fiz o pré em 2000.
Ah, então, eu fui o ano... Na minha época não tinha pré.
Entendi.
Eu entrei na primeira série já.
Entendi.
Eu sou de Osasco.
É, virou um papo. Completa.
Só um minutinho aqui.
O demográfico satico. Desse papo é que... É, satico, tive.
Tá bem longe do meu, do não, minha realidade.
É, não.
Não, muito boy, muito boy. Então,
muito
ligado,
boy, tá ligado? Aí o que acontece? Só que assim, eu era o tipo de aluno do Santa Cruz que os meus pais trabalhavam pra eu estudar no Santa Cruz. Uhum. E aí a gente comia Hot Pocket. Tá ligado?
Sim.
Ah, fim de semana, pô, estouramos no Hot Pocket sadia. Tá ligado? Então, assim, Então, tipo, meu pai, sei lá, mudou de emprego, era um caos em casa. Uhum. Tipo, putz, como é que vai pagar? Então eu já quase saí da escola várias vezes, uhum. sabe? Porque quase tive que mudar, porque, ah, não vamos conseguir pagar esse mês, não sei o quê. E eu vi o desespero dos meus pais, que eu nem sabia se era tinha tanto fundamento ou se é a minha mãe que era chocada. Uhum. Mas aí eu cresci com isso, então eu não posso perder o emprego, entendeu? Então, assim, pode ser o emprego que eu levo chicote, entendeu? No carrinho de cavalo. Mas eu mantenho porque, pô, é uma grana que eu preciso, assim, sabe? Sei. E nem é uma grana que eu preciso tanto.
É, porque...
Ainda mais, assim, estágio, entendeu? Você mora com seus pais, entendeu?
Então tem um filho, né?
É, entendeu? Mas na sua cabeça é tipo, putz, preciso, porque... Você vai ser o cara que perdeu. Você vai se virar o tuco da grande família, exato, entendeu? Exato. Não dá pra virar o tuco. E aí, mano, aí ficou nessa. E aí, então eu ficava em todos os empregos. Eu fico até hoje em todos os empregos. A não ser que seja muito insustentável, eu acho, uhum. né? Eu acho que eu não peguei um insustentável ainda Sim. a esse ponto. E aí, só que aí rolou um mega corte na Gazeta e aí eu fui demitido.
Mas você já tava no fim da faculdade também aí, né?
Tava no terceiro ano. Uhum. Então foi bom porque, assim, eu não paguei 3 anos da faculdade. Meus pais, né? Uhum. Porque eu fiz monitoria, depois eu entrei na Gazeta, depois e era bolsa integral, entendeu? Então, só o último ano que... Então, putz, é um mega alívio. Aí consegui... Inclusive, é um momento bom na minha vida. Porque meus pais continuam com o mesmo trampo. Só que não precisa mais pagar o colégio.
É, não. Já dá um alívio.
E a faculdade não pagava direito também. Então a gente conseguia viajar, entendeu? E aí que eu consegui realizar os meus sonhos de, assim, Saturday Night Live, ao vivo, vi 2 vezes, na plateia. Que animal. Tá ligado? É, aí fui o cara que vai atrás de talk show, essas porra. Enfim, me perdi na pergunta.
Não, é. E aí, foi então esse o último emprego até você chegar nos impedidos, então, praticamente?
O último emprego foi o TPM. Foi o editor do TPM.
É o contrário.
É.
Cara, mas muito, muito doido, assim, porque tava até ouvindo o Cinema com Rapadura hoje, e aí eles estavam comentando sobre... Você vai saber, porque dizem que você tem... Não é pressão, tá?
Não é expectativa, já.
Não é pressão, mas é porque eu não lembro. Como é o nome do diretor que fez o Enigma de Outro Mundo? Fez um monte de filme de terror naquela época. Tem alguém nos comentários
mas
já...
Você,
não, mas... É,
foi uma coisa que...
Enfim, o que falam desse cara é que esse cara, assim, meu, esse cara, ele é muito talentoso, mas ninguém nunca deu dinheiro pra ele fazer as paradas que ele queria, porque ele devia ser um puta chato. Porque ele tinha o talento, ele se provava. No seu caso, não. No seu caso, você tinha o talento, mas a galera gostava de você. Porque, pô, você fez Gazeta, depois um cara que te viu na Casper também falou, pô, esse cara tem talento, devia te achar legal também, falou, vamos trazer pro Desimpedidos. Isso é um bagulho que eu acho muito foda do Desimpedidos, que a galera de bastidores, sabe, parece uma coisa de MTV antiga, assim, que não existe mais hoje em dia. É orgânico. O cara que tá nos bastidores, ele tem o sonho de estar na frente também. Sim. E o Desimpedidos identifica isso. Isso é pensado na hora de contratar? Tipo, ó, vou contratar esse cara que ele, porra, pode ser meu diretor, ele pode me ajudar aqui no roteiro.
É, Paulo polivalente, né?
Mas ele vai, em algum momento, ele vai acender e vai estar aqui na frente, tá ligado?
É. No meu caso, foi pensado pra não acontecer.
Ah, pra você não ir pra frente.
É, porque já tá um desesperado, assim... Pô, a gente, beleza, vai pra frente, vira um personagem, mas aí para de entregar o trampo, entendeu? E aí vira um problema. Uhum. E aí o meu chefe falou o seguinte, Maurício Terra, inclusive. Então, o que acontece é, Maurício Terra me ensinou tudo que eu sei. De, pô, Desimpedidos, ele é meu professor, assim. Ele foi, acho que 12, 13 anos, diretor do Rock Who.
Ah, porra, tem tudo a ver.
Entendeu? Né? E viveu MTV, assim, entendeu? Dirigiu partes do VMB, entendeu? Uhum. Então, ele tem essa mega bagagem e faz com que ele vire realmente uma MTV da nova geração, entendeu? Mas aí o que acontece no meu caso, eles falavam, ah, já deu, né? De as pessoas aparecerem. Só que meio que é isso. A gente até tem um negócio que, assim... A Alê, por exemplo, o Pezão, que entraram como apresentadores. Eles não tiveram a mesma aceitação de quem entra pelos bastidores. Uhum. Porque a gente entendeu, depois de um tempo, que o Desimpedidos é muito uma roda de amigos. Que quem está assistindo se sente parte da roda.
Total.
E não existe você estar numa roda de amigo, aí chega um cara novo de outra cidade e esse cara é mó importante na sua roda de amigo. Não existe, faz entendeu? Sentido. Então, primeiro a gente vai zoar o cara, vai entender como é que é o cara funciona, não sei o quê. Aos poucos ele vai se soltando, vai, entendeu? Uhum. Então, o cara que já chega com o status eu sou o novo apresentador dos Impedidos, tende a tomar mais porrada, entendeu? Uhum. E quem tá atrás das câmeras não, vai... É zoado uma vez, é zoado outra vez. E as pessoas, eu sempre falo, né? Até pro Fred. As pessoas não querem ver mais você ganhar, mano. As pessoas querem ver você perder, entendeu? Muito mais legal ver o apresentador que você gosta perdendo. Uhum. E como eu tenho essa referência muito de... Tem muito isso na comédia, né? E principalmente em talk show. Talk show, o cara, ele quer... Ele é o, até de vocês. É que vocês não têm muito tanto essa brisa de loucura de talk show, de banda, é monólogo, é convidado, outro convidado. Então, mas assim, o Jimmy Fallon, as pessoas esperam que ele perca. É. Né? As pessoas esperam que ele se zoa. O Jimmy Kimmel, que é a minha grande referência, é o cara que ele se zoa. Não é o cara que tá por cima.
Uhum. É o comediante, né? Assim, poucos tem até, mas poucos comediantes são os que se enaltecem. É o cara que faz aquela autoflagelação ali. Que,
eu diria que é o Thiago Ventura hoje. Que tem a mesma brisa. E eu não acho que é ruim. Uhum. É só um outro... Então, o Thiago Ventura, o Kevin Hart. Eu considero o Thiago Ventura o Kevin Hart brasileiro.
Pode crer.
Entendeu? É a mesma brisa de popular e de, tipo...
Massa,
falar,
né?
Falar da quebrada e não sei o quê. Mas realmente não é pra todo mundo. Eu acho que o comediante já é mais esse cara que é mais quieto, mas que ele tem os seus pensamentos, tá ligado? Uhum. Gosta de falar mal dos outros, como você fala.
Exato.
Então acho que é meio isso.
Não.
Eu só vou falar.
Isso que eu ia falar. Isso. Momento iFood, tá? Roda a vinheta.
Momento, momento iFood, que é o que mantém esse programa de pé, na verdade, né? Porque, como diria minha avó, saco de batata vazio não para em pé.
Olha, sua avó falava assim?
Ela é conhecimentos populares, né?
Bela frase.
Olha aqui, você que não baixou o iFood ainda, não perca essa oportunidade. Tô parecendo muito o Neto quando vai ler o...
Olha só, fala a verdade.
O cara tá aqui, tipo, super natural. Então, o iFood. O iFood, tá ligado? É muito uma quebra, assim. Não, mas você que nunca baixou o iFood, tá perdendo essa oportunidade, baixa aí, pega esse QR Code maravilhoso aqui. Você tem R$20 de desconto no cupom do Planeta, que é Planeta 20. Coloca lá, 20 contos de desconto aí no primeiro pedido. Pô, rapaz, todos os gostos e todos os bolsos, tá certo? Eu pedi aqui uma parada, umas batatas fritas, depois a gente come o lanche de verdade. Eu vou colocar na mesa, mas a gente pode continuar o papo se você quiser fazer.
Eu tenho uma pergunta, primeiro pergunta soft, depois vou pra pergunta polêmica.
Tá.
Pergunta polêmica, nem é um momento passivo-agressivo, tá? Porque eu não vou fazer esse tipo de coisa.
Põe aí, só pra deixar o iFood bonitão.
Deixar a nova, tá bonito, cheiroso mesmo, hein? Pergunta soft, na verdade, é... Cara, é isso. Você, com essas referências de cinema e com essa vontade que eu acho que vem lá de trás também de fazer algo relacionado a isso, nas suas camisetas tem isso, não só aqui, mas eu vi no seu Instagram, no programa também.
Sim.
Como que você consegue, se é possível, colocar um pouco dessa linguagem, trazer essa linguagem para a internet, para os Impedidos, que é um negócio diferente, tem que ser mais rápido, dinâmico. Dá para colocar? Dá para juntar as duas coisas?
Muito. Eu acho que... Principalmente assim, porque no YouTube, duas coisas. E eu entendi no Desimpedidos. Eu tenho uma parte da minha história no Desimpedidos, que é eu lá. E aí tem uma parte na história do Desimpedidos que é eu virando um cara que, pô, é parte daquilo, entendeu? A parte em que eu tava lá, só, eu tava meio que tentando ser o cara do futebol, sabe? Não, porque, pô, tem que ser o cara do futebol, tem que... Ah, é isso aí, Adidas, sabe? E aí, eu entendi que eu podia ser eu e ter meio essa brisa mais underground de o perdedor, o cara que... E a Adidas tá fechadona mesmo assim, entendeu? A Adidas não quer os vencedores. A Adidas quer todo mundo. Tá ligado? Inclusive, os vencedores devem interessar menos, porque tem muito menos gente que é vencedor. Tem o Fred, que eu conheço, que é o vencedor.
Até porque pra ter um ganhador, tem que ter um perdedor. E os perdedores precisam comprar chuteira, entendeu?
O perdedor compra bem mais chuteira, né? Isso é um fato.
E aí, eu trazendo As pessoas não querem ver tal coisa, elas não querem que eu fale, principalmente no Desimpedidos. Elas não querem que eu fale quantos gols tem o Zidane. Elas querem que eu fale o que eu tiver pra falar, tá ligado? Eles querem ver muito mais sinceridade e a honestidade da pessoa do que o que ela tem pra falar, mesmo.
Quem é você, né? Tipo, você no seu estado mais autêntico, talvez.
É.
Eu acho que é muito louco, porque, por exemplo, o Chico, quando ele veio aqui, eu tomei um susto, porque eu achei que ele era aquilo mesmo.
Uhum.
Aquele puta louco, desvairado.
Sim.
Eu vim pra cá com uma ideia, tipo, mano, vou ter que manter essa energia muito alta pra acompanhar, senão vai ficar só um maluco aqui, entendeu? Uhum. E aí ele veio, meu, quieto, super educado, ô Dan, tudo bem, não sei o quê e tal. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Tanto é que quando eu falei com ele a primeira vez pra chamar ele, ele seguiu a gente primeiro.
Uhum.
Falei, mano, o Chico tá seguindo a gente, mano. Ele deve assistir, que foda. Mano, vamos chamar ele e tal. E aí eu mandei uma mensagem, tipo, maior formal, assim. E ele me respondeu no áudio. E eu achei engraçado, porque o Humberto tava do meu lado. Ele mandou assim, ô, Dan, tudo bem? Pô, vou sim, meu. Maior prazer. Pô, parecia que ele tava sussurrando, assim. Pô, vou lá, tal. Sim. Vai ser mó legal, já assisti uns trechos de vocês. Eu falei, mano, alguma coisa aconteceu na vida desse menino. Sim. Hoje, tipo, ele tá triste, alguma coisa aconteceu, porque o Chico é um puta louco. Aí chegou aqui, ele foi assim. Falei, mano, ele é um puta cara de boa. Ele é um cara meio tímido até.
Sim.
Então, esse negócio do Chico... E puta coração, né? Quando ele saiu daqui, que coração gigante esse moleque tem. Então, por que eu tô falando disso?
Eu não sei também, eu tô meio perdido.
Bom falar mesmo, de qual ele é, mano.
Ah, porque da autenticidade que vocês apresentam no programa. Então... Isso que o Humberto falou, que cada um é muito diferente, que eu falei pro Bira aqui também, no grupo sempre tem o gordinho mais forgado, tem o cara que é mais nerd, vai bem na escola, tem o vagabundo ali que fuma maconha, que a mãe sempre olha e fala, esse é uma companhia esse aí.
Sim.
Tem o mais, sabe, o mais cool. Sempre tem, porque existe uma pluralidade nos amigos. E quando vocês vão pra tela e o cara tá assistindo, ou o cara, se identifica com um deles... Ou dois, ele não se identifica com aquele cara, mas ele fala, mano, eu seria muito amigo desse cara.
Uhum.
Sabe? Tipo, olha pro Chico e fala, puta, seria amigo do Chico pra caralho. E esse negócio que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, de chegar pela porta de trás, né? No sentido do estar atrás da câmera e depois ir pra frente.
Sim.
Faz todo sentido. Porque quando você coloca, contratamos uma grande estrela pro Desimpedidos.
Não existe.
Mano, não existe essa porra, velho.
Uhum.
Porque, mano, eu já tô aqui com o meu grupo de amigos, vem chegar um cara gostosão, vai se fuder, você espera a tua vez aí, que é na hora do lanche, tá ligado? Então, eu acho que a internet deu uma coisa pro show business, que é... E isso é muito louco, né? Porque no mundo de Instagram e reality show, que é as pessoas clamam por verdade num mundo meio que não é bem assim. Mas é o mais próximo da verdade que a TV ou que a internet pode te entregar. Então é isso, você ficasse falando, porque o Zidane, em dias ímpares, com a umidade de 80%, não fazia gols na... Porra, é chato, porque isso ninguém é... A não ser que você seja, você é o PVC, você fala, mano, esse cara tá sendo ele, tá ligado?
É isso.
Então quando você se encontra ali, fala, não, beleza, tem gente como eu, tem gente que gosta do meu estilo, do meu jeito e tal. E eu acho que essa é a grande contribuição da internet pro show business, porque, mano, na moral, não dá pra ver televisão, que você vê um negócio quadrado, é um puta negócio amigo... É desconfortável de assistir, você vê que nada ali é genuíno, tá ligado?
Uhum.
É que nem, eu sempre falo isso, vou falar mais uma vez, todo mundo que vem do futebol aqui, eu falo. Esses jornalistas que, tem uns jornalistas que são mesmo, mas tem uns que são metidos a boleiro, que mandam, porra, vamos aqui na resenha. E aí o Galvão Bueno faz isso aqui, ó. E aí, cara, beleza? Mano, não é você, é uma mentira.
Sim.
E aí me dói. Sabe quando é aquele momento cringe, assim, que você fica meio, caralho?
Sim.
Então eu acho que o grande mérito dos Impedidos é isso. É tipo um Friends de futebol que cada um tem seu papel, tá ligado?
É porque todo mundo ou é igual a mim ou tem um amigo que é igual a mim.
Uhum.
No sentido de, putz, só o bobo. Ou que certeza... Quem dos seus amigos certeza que vai tropeçar? Você sabe quem dos seus amigos é o mais provável de tropeçar. Eu sou esse cara que, cara que tropeça em qualquer oportunidade, entendeu? Uhum. Então, é meio isso. Então, e eu, como eu tenho essa brisa, essa vontade, que eu não sei se vai me fazer bem realizar essa vontade. Mas eu gosto de... Talvez eu queira ter essa vontade pra sempre, de trabalhar na TV, ter um programão meu, Entendeu? Entrei no Passo Aí Passo, falei, imagina isso, esse estúdio. E o Celso Portioli fazendo isso há 25 anos, uhum. Entendeu? Então eu já me preparei a vida inteira para ser esse cara da TV. Então eu já cheguei no Desimpedido sendo esse cara que eu me preparei. Uhum. E aí eu percebi que não, que as pessoas queriam ver, não o cara da TV, que nem você falou, entendeu? Uhum. Queriam ver. E aí o conteúdo do YouTube também, o YouTube tem essa mania de se achar muito revolucionário. Uhum. Nossa, olha o que a gente faz agora de pegadinha. Olha. E aí eu sempre uso esse exemplo, inclusive, que é um dos meus vídeos favoritos, mas o David Letterman é um cara que, assim, eu tenho como uma das top 5 referências da minha vida, entendeu? E aí, e quando ele fazia o Late Night, depois do Johnny Carson, uhum. O Johnny Carson tinha um lance, né? Que o Johnny Carson foi o primeiro cara de talk show que nem você vê hoje, assim. E aí entrava... E o Johnny Carson era mais formalzão e aí tinha o David Letterman, que era mais louco.
Jovem, né?
É. E aí o que ele fazia era... tinha uma sketch que ele fazia, que ele ia num drive-thru. E aí ele... Essas torres que você fala com a pessoa...
Você e... é um totem, né?
É. E ele ficava dentro desse totem. E aí ele... Porra, as pessoas faziam pedido e ele aloprava a pessoa que fazia pedido, sabe? E nada é mais YouTube que drive-thru. YouTube adora um drive-thru, mano. Repara, o quanto de vídeo viral tem drive-thru. Só que assim, não é o YouTube que fez isso, entendeu? Uhum. O David Letterman fazia isso anos 90, começo, entendeu? Uhum. Então não é assim, ah, será que o YouTube consegue adaptar o formato da televisão? O YouTube copia até hoje o formato da televisão, entendeu?
Então... Total. Mas é um negócio... Eu tava vendo, alguém que fez Pânico falou isso uma vez e eu achei muito real. Acho que o Cossiello tava com um quadro no Pânico lá, que era torta na cara. Uhum. Então os caras chamaram os malucos da internet pra fazer Pânico, pra fazer um negócio diferente, pra chamar a galera jovem da internet pra TV. E os caras estavam fazendo torta na cara. É. Que inclusive você tava lá ontem.
Tava lá ontem.
Inclusive teve uma parte maravilhosa do... Você tava na sua rodada...
Lógico.
Como, né? A menina. Não, mas não foi você. Nem sei quem que é o nome dela. Kyla?
Era...
Você também não lembra, você vê.
Era...
Kyla, alguma coisa assim.
Mas quem que era a equipe?
Não, a equipe dele era ele, o Fred e o Danilo.
Eles eu sei, mas eu...
E o outro era o de Gama, o
Wilson. Vai ser muito chato, não saber o nome dela.
E Kyla.
Tyra.
Tyra, alguma coisa Tyra. Assim. Aí, mano, aí o Celso Portioli estava acertando muito. Aí o seu Sportiolio vira pra mim e fala assim: então, tem que apertar, pô. Às vezes não sabe, mas você aperta pra você ter a chance de acertar, não sei o que, lá, lá. Aí a mina ficou com isso na cabeça. Eu até achei que você tirou o braço. Né? Porque, tipo, ele tava acertando todos, ele não acertava nenhum. Aí a pergunta era assim: começava assim, acho que ele chegou a terminar. Ele falou assim: o trem elétrico é movido por que tipo de energia? E a mina, pau, apertou.
Nossa.
Aí a mina, ai, não sei, acho que tem a rola pressão da TV, de ser burro, sei lá, né? Tipo, o Ed Gama tava, tipo assim, arrancando os poucos fios de cabelo que lhe restam. E aí, pô, você fala, mano, eu assistia isso quando eu tinha 7 anos, cara. E tá rolando, tá ligado? Tá rolando. Na TV. Porque é isso, você não inventa tanta coisa. Entretenimento, tipo, óbvio, aparece uma coisa nova ali, uma coisa lá. Mas assim, a gente tá fazendo isso há um tempo. Então, na verdade, é mais revestir coisas que a gente já viu que dá certo do que criar um negócio que fala, caralho, ninguém nunca viu isso.
É, o 2 mais 2 igual a 5, né? Pegar referências que você já tem e transformar num negócio novo. Mas isso que você fez de tirar o braço é muito o cara que entende o show.
Sim.
Que não dá pra, tipo, não dá pra ser 5-1. Tem que ser 5-2, tem que ter um negócio ali. Inclusive, é um negócio que o Fred fala na entrevista, que você tem uma persona de tela... E você tem uma pessoa, inclusive quem que tá aqui hoje?
De tela, 100%.
De tela, 100%? 100%. Total.
Mas quais são as diferenças?
Então, qual é a diferença?
Cara, a minha... Eu não troco ideia. Tá ligado? Eu não troco muita ideia. Eu sei assim, eu sei que tá rolando um negócio que eu sou... Eu tenho uma persona que é a minha persona apresentadora. Uhum. Entendeu? Independente de ser apresentador. Então, assim, vamos supor, eu tô num date com uma mina, Eu sou o apresentador.
Aciona então, esse botão.
Eu sou o pá, nananá, nananá, festa, piadinha, piadinha. Entendeu? Ah, isso aí, é, realmente, ai, derruba o copo, sabe? Eu sou. Oh, ih, olha lá.
Derruba o copo.
Olha lá o Lucão.
Showman.
É, showman. Agora, desliga a câmera, eu sou mega tímido também, entendeu?
Mas você é tipo quietão assim?
Sou, eu prefiro muito mais ouvir as pessoas, sabe? É, e tem esse lance de meio que odiar tudo. Sabe quando você odeia tudo? Vocês sabem, porque vocês odeiam tudo também. Porque é meio de comediante odiar tudo.
Você é meio contra a cultura, né?
É. E aí você fica tipo, putz, com todo respeito ao maluco do Pfizer, mano. Todo o respeito, velho.
A gente teve essa discussão aqui também.
Mano, eu acho que assim, o problema não é nem ele. Pô, ele tá fazendo o conteúdo dele, na moral. É. Mas é que as pessoas são muito chatas. As pessoas tudo, elas transformam tudo que é legal, elas transformam em chato. Mas assim, um absurdo. Se eu vi esse vídeo. Aí eu vi lá esse vídeo, alguém repostou. Aí eu vi tipo, ah, legal. Não é meu estilo, mas assim, não é que odeio.
Entendi. Tipo, você entendeu, né? Entendi,
beleza. Eu entendo a pessoa repostar. Agora, o que tá rolando agora, eu acho um putz... As pessoas não têm outra referência, tá ligado? De coisa que é legal, engraçada. E aí virou isso. E aí, puta, eu não aguento mais ver esse vídeo.
Usa até esgarçar, né?
É o mais ou menos, tá ligado? É o humor de bordão lá de trás.
É.
Engraçado, né? Como pega, né? Não sei se ele tinha essa consciência quando ele tava montando
esse... Eu acho que zero.
Mas ele falou uma ou duas vezes ali durante o vídeo daquele jeito mais afetado e a galera agora fica repetindo. E é o...
Mas
a época
do
Edu foi isso, né?
A música é muito... Tipo assim, a música do Times é boa.
É boa, é boa.
É isso, né? É o refrão da música. É chiclete, pô.
Uhum.
Só que eu concordo. Caralho. Aí você faz o meme do meme, do meme, do meme, do meme, do meme, do meme. Caralho, não acaba nunca o bagulho, tá ligado?
E a nossa bolha, né, mano?
É.
A nossa bolha. Imagino como consumiu isso. Foi um bagulho tão... É, sei lá, ele falou coisas também que a gente queria dizer, sacou? É. Hoje até eu vi um vídeo da Flor. Manja, Flor? Fazia uns vídeos meio de relacionamento,
sei,
assim,
sei,
psicologia.
Sei, sei, que fez o... Ela é atriz, não é?
Isso, e ela fez um vídeo hoje do criticando o Bolsonaro também.
Sei.
Cara, muito bom, assim, o vídeo, assim. Tem tudo pra... É que não é tão... É... caricato, né, quanto desse rapaz, assim. Mas imagina que vai fazer um barulho no nosso meio e a gente vai ficar recebendo as mesmas coisas. E aí o que era sensacional começa a ser... Ai, tá bom, já vi já ela falando sobre...
É, não, é um negócio que uma vez você assistir funciona, né, entendeu? Pô, o cara percebeu, teve uma sacada legal de fazer um negócio... Mas assim, desculpa. Ah, mano. E aí... Então é por isso que, assim... É... Tudo que gostam muito tem uma grande parcela da população que odeia. Então, que nem Friends. É, do mesmo jeito que é moda adorar Friends, é moda odiar Friends. E geralmente eu sou uma pessoa que odeia quem odeia também. Tá ligado?
Comediante odeia tudo, né?
É, mano.
É só um
A gente é a galera que quer ver de fora. Tem duas coisas que eu acho interessante nesse papo. Que tem a primeira coisa é do Bergson, que eu acho muito boa, que o comediante ele precisa apresentar uma certa inadaptabilidade à sociedade que ele vive. Pra se tornar um comediante.
Sim.
Porque quando você vê, cara, eu não faço parte disso, e você olha de fora, você consegue apontar o que é bizarro e o que é estranho.
Em cima do muro, né?
E rir daquilo.
Quando você tá em cima do muro, você consegue ver os dois lados. Que eu acho que é a base do comediante. Isso.
É, mas eu acho que o comediante, ele não tá nem em cima do muro, acho que ele tá fora. Ele tá em cima do muro, mas as coisas estão acontecendo dentro, entendeu? Ele não tá
isso,
no muro que separa isso daqui.
É o muro que cerca.
É o muro que é redondo, entendeu? É.
Nossa, que brisa louca.
Brisamos total, né?
É um muro que é redondo. Né? Pra que alguém construiria um muro redondo?
Ele imaginou essa casa redonda. Não precisava ser redondo. Tá podia ser quadrado.
Pensei, tipo,
podia ser triangular.
É verdade. É verdade.
Tá, talvez. É, eu faltei nessa aula de engenharia aí. É. Mas é isso. E uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante: que o cara falou que. Uma das únicas coisas... É bizarro, mas...
A gente não tá conseguindo mais. Você perdeu a gente no muro redondo, mano.
Não, vai piorar. O cara tava falando de Karl Marx, e aí não tem nada a ver com socialismo, capitalismo, mas ele fala assim que o capitalismo... Ah, foi o Karnal que falou. Que o capitalismo, ele é tão foda que ele consegue consumir tudo. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá foi a mulher padrão... vira um mercado, então, de dieta, de academia, de yoga, de roupa de, sei lá, ginástica, sei lá, tudo que envolve a mulher padrão da capa de revista é vendável. Só que o capitalismo é tão foda que ele vende tudo. Então, hoje, a moda do... Que não é moda, mas sei lá... É a mulher que... Ah, ama o próprio corpo e tá com sobrepeso e tudo bem. E é do caralho também. E foda-se. Também o capitalismo fala, ah, tá bom, então vem cá, que eu tenho esse mercado aqui também, compra aqui também.
Nossa, isso também me irrita muito, mano. Eu tenho um exemplo que eu uso sempre com amigos, que acho que eu não posso usar aqui, porque eu não posso
pode
falar
usar.
Mal de marcas.
Dependendo da marca que você falar...
Não, mas você não, pode não. Pincelar em volta dela, não?
Não, é que assim, tem uma marca de aplicativos de motoristas...
Certo.
Tem muita marca que quer farmar em cima de militância. Uhum. E isso me incomoda,
ah,
mano.
Ah, já até sei.
Entendeu? Uhum. E aí você fica tipo... Como é que eu falo, mano?
Eu tô ligado. Você vai receber um abraço que a gente sabe o que você tá falando.
Entendeu? E aí, tipo... Vamos supor, vai. A marca de... Inclusive... O puta, fala exatamente isso. Vocês viram o Inside, né?
Uhum.
Aquela parte que ele fala da marca que... Tipo, a gente é uma marca, mas a gente tem consciência.
Maravilhoso.
É exatamente isso, mano. Uhum. Tipo, é... Marca que é de biscoito falando de, tipo... Racismo. Nada a ver. Mas assim, e assim, o que eles falam... Irado, porra, é real.
A mensagem é boa.
Mas assim, não é assim, não, tá ligado? Tipo, tem um lado que assim, beleza, é legal essa bandeira ser levantada, mesmo que seja por motivos errados, é legal que se fale sobre isso, que se discuta, não, porque é errado, porque não sei o quê. Mas assim, você sabe que a motivação da marca é muito errada.
É porque tá o que irrita a gente é a hipocrisia. O comediante odeia. Porque o que é? Na verdade, o que a gente vê é um oportunismo de uma parada que a gente sabe que vende. Porque a bandeira hoje é que a galera não gosta de falar dessa brincadeira, mas assim... por exemplo...
Mano, são as esquerdomarcas.
Esquerdomarcas.
Caralho, eu acabei de criar o nome. Porque é a mesma brisa do esquerdo macho, só que são as esquerdo marcas, tá ligado?
Sempre tentando comer alguém.
Caralho, a gente acabou de criar ao vivo, a gente criou as esquerdo marcas, mano.
Acabou de criar ao vivo.
Meu Deus.
Não, maravilhoso, é exatamente isso. Mas isso é irritante mesmo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do Comedy Central, que foi chamar comediantes lá pra fazer o programa dele de stand-up e tal, beleza.
Uhum.
E aí tinha essa parada, tem que chamar, sei lá, alguns negros, tem que chamar mulheres, tem que chamar trans, tem que, sei lá. Dividido, tudo bem. Os caras,
legal,
o programa é deles, eles chamam o que eles quiserem.
Sim.
O objetivo final é maravilhoso.
Sim. Só que assim, eu fiquei sabendo, tipo, mas rolou uma discussão entre os comediantes. Mas devia chamar quem era melhor. Mas devia chamar quem... As minorias. Tá bom. E aí rolou um papo do tipo, mano, para de reclamar, porque essa edição foi a que teve mais audiência.
Uhum.
O que que isso quer dizer? Comedy Central, eu não sei. Assim, não vou falar que eles não estão ligando. Mas, com certeza, um dos fatores que eles levam muito em consideração é a audiência e, consequentemente, o patrocinador, anunciante, não interessa. Então, vende. As marcas perceberam que você ser uma esquerda ou marca, vende.
Sim.
Porque se você falasse, a partir de amanhã, numa coisa hipotética, quem falar que diga não ao racismo para de vender... A Uber é nazi... A Uber, esse aplicativo aqui da carona, ela é nazista amanhã. Porque o capitalismo, mano, foda-se, entendeu? A ideologia. Aí você tá levando uma pessoa do ponto A ao ponto B.
Caralho, essa thumb, a Uber é nazista amanhã, é a coisa mais bizarra que poderia sair dessa conversa.
E minha cara assim, né, com o braço pra cima.
Mas ao mesmo tempo, é uma boa irritação essa. Uhum. Porque se você for parar pra pensar... Tipo, entre ter esse tipo de farmada, essa esquerda marca, e não ter nenhuma, é melhor que tenha, entendeu?
Sim,
Mas é que, tipo, putz, a gente tá ligado.
E a gente, como comediante, a gente eu que te considero um comediante, não sei se você se considera, mas você tem total perfil, né, pelo que a gente tá falando. Que, mano, é insuportável, né? Que é, tipo, você vê Comedians in Cars Getting Coffee, que é o Seinfeld entrevistando os comediantes, mas, assim, num ambiente meio vida real, né? Porque tá num café e tal. Cara, é assim, o cara é insuportável, né? Porque o cara, a garçonete vem e fala, você quer uma torrada? Fala, não, eu quero uma torrada. Aí ela pergunta alguma coisa, tipo, mas ela pergunta várias coisas, ela fala, torrada, né? Aí ele fala, torrada. Aí ele fica, Por quê? Ela já me perguntou uma vez. Ela precisa me perguntar de novo. Porque o comediante, cara, ele vive com uma lupa desse tamanho. Então, qualquer coisa que o pessoal faz, mano, te irrita profundamente. Que nem eu fui uma vez com a minha mãe no shopping e a gente foi comer no Outback. E o Outback dentro do shopping é tudo fechado. Só que tem uma parte do lado de fora que são umas mesas. Só que é dentro do shopping essas mesas. Uhum. E a parte que é tipo como se fosse a parede do restaurante mais dentro. E a mulher falou, dentro ou fora, senhora, a mesa? Aí a minha mãe falou, ah, dentro, sei lá, tanto faz. Aí eu fiquei, tipo, 8 minutos, putaço, porque não tinha fora. Porque a outra parte era dentro de um shopping. Não tem fora, a gente tá dentro. E minha mãe falou, tá bom, eu não interessa, senta e come, tá ligado? Porque a gente se irrita com os bagulhos que não precisava.
Me irrita, todo mundo agora, tudo é conceito. Esse aí é o conceito de varanda, tá ligado? Tipo, não é nada.
Mas a varanda, tá tipo, você tem vista pra drogaria raia, tá ligado?
Pra drogazinha. Mas, cara, real, você é um comediante. É isso, o comediante ele tem que ser inquieto. Sim. Pra estar tá criando. Acho que até uma coisa que é uma pressão que a gente coloca na gente mesmo. Mas agora a pergunta polêmica, que eu falei que ia fazer, a pergunta polêmica, que ela não é polêmica na sua essência, mas você vai ver, enquanto eu faço a pergunta, as nuances para onde a sua resposta pode te levar. Entendeu? Tá. Então é uma pergunta que possivelmente possa gerar clickbait. Tá. Se não gerar, vou ficar decepcionado.
Tá bom.
Entendeu? Porque aí eu falei, cadê o Paulo que quer render aqui, quer fazer o show acontecer?
Se não gerar, a gente faz de novo.
Mas observem as nuances da pergunta. Quando eu escrevi, eu falei, nossa, isso aqui...
Esse cara tá preparando um poema.
É quase cuzão, entendeu? Mas o fato é, o Fred veio e falou disso aqui também, que agora o Desimpedidos está tendo uma mudança de foco. Uhum. E aí todo mundo também, o Bira falou disso, o Chico falou disso. Agora tem uma galera do Desimpedidos Raiz que tá puta, que fala, ah, vocês não são como era antigamente, eu gostava daquilo. E aí, beleza, ao mesmo tempo, tá todo mundo confortável. E aí quando vai e sai o Bolívia, né, e vai lá e cria um novo canal, que apesar de ser da mesma marca, mas tem um outro foco, aí todo mundo fala, tá vendo? Tava certo, porque o Bolívia tava infeliz no Desimpedidos, tava completamente irritado com essa infantilidade que eles estão fazendo.
Sim.
Como que vocês estão recebendo lá de dentro? Porque é aquilo, toda mudança é dolorosa, tá ligado? Uhum. Então, a mesma coisa do negócio da MTV. Você vai trazer um negócio novo, mas que tem a sua essência, mas ao mesmo tempo, você tem que dar 2 passos atrás, né? Pra dar um pra frente, na verdade, seria o contrário. Mas você entende o que eu tô falando?
Sim, sim.
Mas você entende o que eu tô falando?
Sim, sim.
As pessoas... A mudança é dolorosa. Nem sempre vocês vão acertar logo de cara. Mas lá na frente, vocês têm um objetivo maior. Uhum. Mas como tá sendo lá pra vocês, lá dentro, tomar essas porradas da galera, mas seguir o foco que vocês têm na cabeça, claro?
Cara, eu tô pensando aonde que pode ser polêmico. Porque assim, eu entendo essas pessoas muito, entendeu? Assim, essa galera do Desimpedidos Raiz tá correta, ué. Uhum. A gente realmente não faz mais o que eles viam. Mas assim, desculpa, Desimpedidos Raiz, mas a gente também não quer que você assista.
Pau no seu cu, né?
Tá ligado?
Certo.
Tipo, porque assim, a gente começou a perceber que, vamos supor, hoje... A gente fez, e a gente tem um exemplo assim, de semana passada. A gente começou a Eurocopa. A gente fez um almanaque da Eurocopa. Quem que vai jogar, quem são os times, quem ganhou mais, quem vem preparado, quem não vem. Artezinha legal. Puta, o vídeo ficou bonitinho, entendeu? Redondinho, 10 minutos lá de almanaque da Eurocopa. Só, você quer saber a Eurocopa que a gente entregou. Teve 60 mil views. Aí, no dia anterior, a gente fez uma bobagem, mano, que eu acho, nem lembro, porque é Fred mais 10. Fred mais 10 é bobagem. Uhum. Que, assim, uma bobagem que em 24 horas teve 600 mil visualizações. 10 vezes mais,
certo,
o que a Eurocopa, entendeu? Então, assim, a gente entende, mas não é como se a gente estivesse mudando e errando, tá ligado? Não é como se, tipo... mudou e, nossa, agora o Desimpedidos vai falir. Pelo contrário, o Desimpedidos foi comprado pelo grupo SBF, que tem a Centauri e a Nike, tá ligado? Por 40 milhões de reais.
Só que tá começando, mano.
Entendeu? Então, assim, é um negócio que mudou, tem que aceitar. Será que a gente só mudou? Ou você que não mudou com a gente e ficou preso, entendeu? Porque assim, você tem até muito exemplo, e no YouTube é muito claro isso. Você vê assim, canal que faz a mesma coisa há anos e que tem a sua visualização assim, começou e hoje morreu o canal. O Monark mesmo. Entendeu? O Monark hoje é conhecido de novo por causa de completamente outra brisa. Entendeu? E deve ter os seus... Pô, saudades do Monark raiz do Minecraft. É. E você acha que o Monark tá preocupado hoje com os mano do Minecraft? Entendeu? Então eu comparo muito, e eu falo isso pras pessoas também da minha vida, tipo... Puta, não gostei de... o The Killers lançou um álbum novo. Achei uma bosta. Não é mais The Killers. É o The Killers que lançou um álbum e você vai falar que aquele álbum não é do The Killers. Como assim, mano? Entendeu? Você que não gosta desse The Killers. Mas ainda é The Killers.
Mas mesmo porque é igual também. Esse álbum do The Killers é exatamente igual. Exatamente igual, cara. Eles não mudam mesmo do The Killers.
Entendeu? Né? Só que eu lembro que eu fiquei puto. Em 2013, 14, eu gostava de Mumford. E aí saiu o novo álbum do Mumford. Aí não tinha banjo. Falei, Mumford não tem mais banjo? Cadê meu Mumford raiz? Tá ligado? E aí, tipo, eu fiquei pensando, tipo, mas, pô, você vê a entrevista dos caras, e aí os caras estão mó felizes com o projeto novo deles. Puta, agora a gente não tem mais banjo, tá ligado? Os caras estão amarradaço no que eles estão fazendo.
O cara do banjo era chato.
É.
Não, o cara do banjo fez uma piada com a Edir Macedo, se fudeu, demitido.
O cara do banjo não tinha tempo pra nada. Aí, você vê os caras, aí você fala, tipo... Aí eu comecei a refletir, né? Mas, pera, os caras estão felizão no que eles estão fazendo. Na música, na arte deles, tá ligado? Que arte é muito isso de o momento da sua vida. Sei lá, a Adele, vai. Fez um álbum que ela tava se separando. E agora ela faz um álbum que ela tá feliz, as pessoas.
Ah, porra, não é mais a Adele.
A Adele feliz é mancada. Porra, a Adele tá feliz e você tá querendo se preocupar com ela. Você quer ouvir música triste da Adele? Ouve o que você já conhece. Por que você precisa sempre coisa nova? Sabe?
Não, mas é isso. Ele quer coisa nova, mas que não seja tão nova assim.
É.
Porque a Adele feliz é nova.
Ele quer
caralho.
Mais do mesmo.
É, exatamente.
Isso. Entendeu?
É, eu acho também que é... Só que assim, essa brisa é muito errada, né? Porque se você não se renova e se reinventa como artista, você morre abraçado com aquela meia dúzia de caras que ficou. Entendeu? Ah, não, os caras são foda. É, mas morreu todo mundo, não ficou ninguém. Só ficou a galera dos Desimpedidos Raiz, que na verdade é amadurecimento, né, mano? Como artista e como fase de vida, é uma fotografia do que você tá vivendo naquele momento. Então é até injusto, tipo, você pedir pra porra da Adele ficar triste pra nosso bel prazer até morrer, tá ligado?
Não, mas uma boa resposta, forte, firme, com um quê de arrogância que eu admiro, né? Deu o negócio do clickbait lá no começo. Lá no começo ele já fala a frase que vamos botar na thumb, entendeu? Falou mesmo falar do Bolívia, pra pessoal saber. Ah, o Bolívia saiu, jogou a máscara no chão, ficou puto com as pessoas. Faltou só esse detalhe,
não,
mas
é que
resto
não
eu admiro.
O Bolívia, assim... É... E às vezes eu acho que é o que peca o Bolívia, sabe? De se prender, assim, fazer a mesma coisa também. Sabe? Porra, eu acho o BTS irado. Entendeu? Só que assim, na pandemia, por exemplo. Na pandemia, lembra?
Aquela época.
Mas quando começou? Ele começou a fazer o mesmo BTS que ele fazia presencial. Isso aqui, puta. Entendeu? Faz o Planeta Podcast, uma hora e meia de Planeta Podcast... Por Zoom. Comigo, com meu cachorro batendo na porta. Não dá. E com aquele áudio que fica...
Com delay.
E aí ele não se adaptou, entendeu? As coisas também. Eu acho que teve muito, sim, dele não se identificar mais com o conteúdo, né? E o que é natural. E que, assim, mega admiro Bolívia. Até porque a gente, né? É do lado agora que a gente trampa. E... Só que, assim, não se preocupou também. Então, você vê que, assim, o BTS na pandemia caiu muito. Absurdo, entendeu? De, assim, de novo, era caso de o Fred mais vezes ter muito mais visualização. Entendeu? E era pau a pau. Inclusive, eu, se fosse escolher pra ver, veria o BTS, entendeu? Antes. Porque eu queria ver o que o jogador tava falando e tal. É maneiro, eu gosto de entrevista, entendeu? Só que como não se adaptou, acabou caindo as pessoas, entendeu?
É.
E aí, o Fred mais 10 mesmo. O Fred mais 10, putz, tem... A média de view do Fred mais 10 é de 1 milhão de pessoas.
Caraca.
Há 5 anos.
Nossa.
Entendeu?
Que porrada.
E há 5 anos dá 1 milhão de views por semana.
Cara, entendeu? 1 milhão é muita gente.
Muita. E a gente não tem noção. Só quando uma pessoa encontra a gente no posto de gasolina.
Cara, a gente não tem nenhum vídeo de 1 milhão. Acho que o maior vídeo que a gente tem é 850 mil. 800 e poucos mil. E a gente já recebe uns... Sim. Você não é o...
É.
Mano, 1 ano. Toda semana, né?
Toda semana.
Toda semana 1 milhão é gente pra caralho, sim, velho. É muita gente, tá ligado?
Sim. E assim, o BTS não ficava muito atrás, entendeu? E assim, até hoje, o BTS é muito respeitado em veículo.
Uhum.
Então o Bolívia faz um, sei lá, BTS com o Tyson, vai. Puta. É notícia no Olé da Espanha. Olé da Espanha não tem, né?
Da Argentina.
Marca da Espanha. É. No, entendeu? É tanta notícia que sai no Olé da Espanha, tá ligado? Tipo, é muito relevante. Mas tem esse lance de... No YouTube, não funciona tanto, entendeu? O Bolívia, eu falei, é um dos caras que eu mais admiro profissionalmente. Porque ele tem esse compromisso com o jornalismo, tá ligado? E com a informação. E às vezes, e vocês estão ligados, o YouTube tá cagando pra informação.
É.
Entendeu? O YouTube quer ver o que... Se o, sei lá, o Ale Oliveira faz a mesma coisa, só que tem uma graça a mais, uma coisa que ele inventou no começo, que no YouTube favorece mais, entendeu? Ele vai impulsionar o Ale e o Bolívia...
É, dá uma segurada.
Não importa o passado do Bolívia. Não vai... Não, pô, Faustão. Faustão, o Bolívia. O Bolívia tá aí na internet. O Bolívia também é um dos caras mais conhecidos do Brasil em termos de internet. Entendeu? Quer dizer, o Bolívia, a pessoa não.
Sim, mas... é. Aquela máscara, com certeza.
Entendeu? Então, acho que é meio isso.
É, não. Você tá satisfeito com essa resposta?
Tem uma frase bem no meio que você pegou, que é o... Isso é que o Bolívia mais peca. Esse vai ser a thumb. Já avisa ele, já.
Grande bait.
Né, tá que vendo? Isso pega.
Isso, você... É... É um dos grandes responsáveis fazendo essas frases, pensando nessas frases, pelo sucesso do Planeta Podcast. Só que ao mesmo tempo você não fica chateado às vezes?
Uhum.
Tipo, putz, eu não consigo mais falar com a pessoa sem pescar uma frase que tipo, como é que eu pesco essa frase? Entendeu?
Uhum,
é
sim, foda, total.
Porque eu passo por isso também, entendeu? De não necessariamente da frase, mas no nosso contexto, entendeu? De tipo, vai se fazer sucesso. Mas às vezes a que custo?
É.
Tá ligado?
É o comediante que não consegue mais assistir comédia e achar graça. Tá ligado? É. Tipo, uma merda isso, assim. Tipo. Não, muitas vezes eu me vejo.
Mas sabe o que é bizarro uma coisa?
Analisando
que eu acho,
tudo.
É, eu concordo. Mas tem uma coisa que às vezes eu fico puto. Que às vezes eu corto um trecho aqui da nossa conversa que é foda. Pô, mas assim, juro. Você conta uma história foda e fala, mano, puta, que papo do caralho. Aí você coloca lá. Paulo conta a história da sua professora. A gente não é grande, a gente é pequeno, assim, teoricamente, em comparação ao resto da internet, é pequeno. Dá 30 views. E aí você vai lá, puta, 30 views, a galera não gostou. Você vai nos comentários, tem 25 comentários assim, puta, irado, que pariu, que história foda.
Acharam seu formato.
É. Aí você coloca lá, puta, o Paulo fala aqui de zoeira no meio do negócio que ele foi abusado pela professora. Paulo fala, você muda a thumb. Caralho, 30 milhões. Aí beleza. Tem uma galera na thumb que fala assim, porra, me pegaram no beijo, não sei o que, lá, lá. Tem uma galera que fala, porra, história foda pra caralho, não sei o que, né? E você fala, mano, talvez se eu não tivesse colocado essa bosta que eu não queria colocar, a galera não tinha visto esse puta trampo, que na verdade no sentido é, a gente conseguiu tirar essa história foda de você. E veio pra galera, e a galera curtiu pra caralho assistir. Então, às vezes, eu entro mais nesse dilema, tá ligado? Do tipo, lógico, tem o custo, puta. Caralho, talvez eu tô colocando a imagem do cara com uma palavra que o cara que não clicar vai achar que é isso mesmo, tá ligado? Esse é um custo alto, realmente. Então, temos que ter cuidado com o que a gente vai colocar. Mas, às vezes, eu fico pensando na falta da... Me incomoda mais a entrega do conteúdo de qualidade, porque, às vezes, eu falo que a sua professora abusou... Aí o cara viu o vídeo e um monte fala, caralho, o Paulo, nunca tinha visto esse lado dele, mano, que da hora. Você fala, mano, eu ajudei de uma certa forma, eu ajudei, né? O formato meio que deixa a galera muito livre. E é uma pena quando o cara se apresenta desse jeito e as pessoas não veem, né?
Sim, não, isso é uma discussão que a gente tem o tempo todo, quando a gente fala, mano, isso aqui precisava ser visto, velho. E que pena que a gente não tem uma boa frase e não vai chegar nas pessoas, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, por aqui ser um podcast de comediantes, a gente tem mais essa liberdade, tipo, isso que a gente tá falando de levar o clickbait ao absurdo, é um bagulho que pra gente, acho que tira um pouco esse peso, tá ligado? Porque, puta, acho que a nossa galera pode até cair no bait, mas entende. A gente recebe, né, o cara elogiando, falou, puta, bait bom e tal. Que nem aconteceu aqui, hoje a gente tava até comentando na live, do quadro, tava uma equipe de caça-fantasmas aqui. E bem no dia que eles vieram, o quadro tombou na parede. Caiu. Ah, ele caiu, né? Tombou foi no dia da Yasmin, né? E aí, tipo... Tem uns comentários chatos, porque a gente colocou na thumb assim, espírito destrói estúdio. Porque, tipo, claramente é mentira.
Muito youtuber, né?
Não é?
Olha no que deu.
Olha no que deu. Mas é tipo assim, a gente sabia que era uma zoeira, sabia que era absurdo. Então a maioria da galera entra, dá risada e curte e vê o conteúdo dos caras também, porque no espírito destrói estúdio tem uma outra história que eles estão contando que é legal. Tá ligado? Mas ainda tem uma galera que xinga a gente, que fala assim, nossa, destrói isso, que absurdo, destrói isso tudo. Um quadro tão caindo.
É, então, caralho. Mas eu também, a gente fica pensando, o que o cara esperava? Que tem que caçar a porra da TV, a mesa voasse, tá ligado? O cara, quem espera?
E outra, se acontecesse isso, ia ter, tipo, 300 views, tá ligado? Ia sair no jornal, tá ligado? Porra, veio um cara que destruiu um estúdio em São Paulo, tá ligado?
Aparecendo no Marca da Argentina.
É, mano. É isso, exatamente. Mas assim, também não dá pra entender o YouTube. Eu odeio, mano, eu odeio com todas as forças falar mal das coisas ao mesmo tempo. Eu odeio odiar as coisas, eu gosto de falar mal. Falo mal, mas não odeio.
Sim.
Entendeu?
Justo.
Eu falo mal, mas não. Mas respeito.
Sim.
Então, YouTube, não dá pra. Como é que o YouTube vai. Ó, tem um vídeo de Nutella, que é o mais clássico que as pessoas usam pra YouTuber. Que. Os moleques assistem, porra, 8 minutos do vídeo, seguido, o vídeo tem 7 minutos, os caras assistiram 8 minutos. Ou um vídeo que é mó... Tem um puta conteúdo, mas que os moleques não assistiram.
É.
Entendeu? Você entende, os caras querem que você fique no site deles. Por quê? No site deles tem os anunciantes, e quanto mais você fica... Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gente, às vezes, paga por um lado ruim, mas, ao mesmo tempo, a gente vive um lado bom.
Total.
Também o que a plataforma, né?
Proporciona
pra gente.
Né? É que a gente fica meio egoísta, né? A gente quer que seja sempre do nosso lado, que é óbvio, a gente quer liberdade total e absoluta pra criar, pra postar, que chegue em todo mundo, não sei o que, não sei lá. Só que, cara, YouTube é um business, né? Os caras têm o lado deles também, que quando entrar em conflito, o dono da bola é eles, no final das contas. Né?
E tem os dois lados, né? Tipo, o cara que vai só ver a manchete e achar que foi realmente aquilo que foi falado e criar uma teoria na cabeça dele, porque é isso, né? O cara vê o AB, ele cria o ABCD já. Tipo, o Bolívia pecou nisso? Então o Bolívia jogou a máscara no chão. O cara já vai num outro negócio. Brigaram, entendeu? E também, que é beleza, esse cara é um debilóide, tá ligado? A gente não deveria levar esse cara a sério, mas esse cara espalha história. E também, mano, tem o cara que vai reclamar, destrói estúdio. Sério, mano, que a gente tem que levar em consideração que esse imbecil... que achou realmente que tava destruindo o estúdio, a gente tem que se importar? Ou, tipo, a piada vale também, sacou? Porque se a gente for ser responsável pelo que os outros interpretam o tempo todo, a gente não fala mais nada, entendeu?
É, até porque as interpretações são múltiplas, né? Beleza, tipo, uma galera entendeu, mas aquela meia dúzia... Você fala, esse cara é um idiota. Mas na hora do comentário ali, não tem essa discriminação. A gente não sabe quem que é o Virgílio Araújo, underline 69. Tipo, ele não sabe que esse cara. Ele é mais um comentário ali embaixo. Tá
total.
Mas é isso, já que vai agradar uma galera, vai agradar uma galera independente do que for. É a história do Pai Nosso lá. Os caras tinham um vídeo que chamava Pai Nosso, que era só um Pai Nosso. Era um cara rezando o Pai Nosso. É tipo, uma tela preta com a letra. Sei lá se é a letra que chama, né? Os versos.
Lyrics, né? Pai Nosso Lyrics.
Exato, exatamente. E aí, mano? Tinha um comentário, tipo, não gostei. O que que você não gostou?
E o que que você esperava,
exato,
tá ligado?
Entendeu? Então é isso. Se o Pai Nosso, que é o Pai Nosso há 2000 anos, e todo mundo sabe o Pai Nosso, o cara clicou e pesquisou Pai Nosso, o cara deu dislike e falou não gostei, mano, já era, entendeu? Vai ter gente... É, a Beata tava puta lá, que ela não gostou da versão do Pai Nosso lá. Nem deu porquê, entendeu? Então, mano, foda-se. A gente faz o que a gente quer. É lógico, com uma responsabilidade, no sentido de, tipo... A gente pondera, né? Por exemplo, destrói o espírito, destrói o estúdio. A gente achou que não fazia mal pra ninguém,
não vai machucar
né?
ninguém.
Se o cara ficou puto, beleza. Mas não foi uma maldade com o convidado, nem nada. Então, é isso, assim. É meio que jogar o jogo também, né?
Sim.
É. Posso tudo, né? fechar esse programa
Pode
maravilhoso,
fechar,
Humberto?
Cara, tá, fica à vontade.
Ele é, foi rápido, né?
Foi.
É, ele é fã de talk show mesmo, né? Ele gostava daquele... Ah, do eu jogo no final.
Mas como estamos em pandemia, não tem ninguém para falar o...
Essa grande arquibancada que a gente tem aqui.
Vocês não estão ligados. É,
o pessoal acha que é pequeno.
Grande equipe.
É, eu queria agradecer ao Paulo.
Putz, eu achei que se encerrar aí eu ia colocar na boca.
Não, não, eu vou falando aqui pra dar tempo, que eu tô ligado no showbiz, né? É, agradecer ao Paulo por ter vindo, porra. A gente é realmente o canal do YouTube que a gente mais chamou gente pra vir até aqui. E todos são muito gente boa, é, e vocês são muito diferentes. Mas é uma coisa que a gente sempre entra em consciência quando vocês vêm aqui, qualquer um de vocês, e provavelmente quando você sair dessa porta a gente vai falar também. Mano, eu seria amigo desse cara. Esse cara é gente boa, velho. A gente bate umas ideias, a mesma parada ali, tá ligado? Tem uma frequência muito parecida. Então, eu quero te agradecer pra caramba por ter vindo, por ter colado. Você foi super aberto, assim, no sentido direto, não fugiu de nenhuma pergunta. Também acho que a gente foi... Ok, né? Não teve nenhuma pergunta
absurda.
Acho que
sim, acho que sim.
Eu acho que eu estou envolvido em muitas polêmicas também.
É, então. Você é um cara de boa, né?
Sou, mega.
Estudou num baita colégio também. É.
Mas é, eu acho que é por isso também que você não se envolve. Porque é bem direto e tranquilo pra falar as paradas. Nenhum momento você ficou ponderando, com medo de desagradar. Porque, tipo, o cara sabe que quando vem de você não é com pedra na mão, tá ligado?
Não é. Mano, eu sempre tento entender o lado de tudo, sabe? Também.
Então, cara, eu te agradeço mil vezes. Um dia eu acho que a gente ainda vai fazer uma parada, um crossover todo mundo. Ou a gente lá no Desimpedidos, ou uma parada aqui, ia ser da hora. Tipo, reunir, sei lá, tipo reunião de Friends no Inside the Actors Studio, que o cara bota 6 cadeiras e faz uma reunião pra falar das polêmicas de todos esses anos.
Com o James Corden, mano.
É, exatamente, exatamente. Ia ser divertido fazer um negócio desse, não sei. Ou a gente tentando acertar a travessão, de repente, não sei.
Mano,
mas é lá, vamos. Eu acho que, tipo, seria um rolê divertido pra caralho. Nem que a gente fosse tomar uma breja aí depois dessa pandemia acabar, também seria legal demais. Então, eu te agradeço muito.
Pô, eu que agradeço o convite. E muito legal estar aqui.
Quando você quiser voltar, eu acho que o Paulo tem grande chance de voltar, hein? O Cineclube com o Paulo ia ser, seria daoríssimo.
Só me chamar, mano.
É?
Só me chamar que a gente volta.
Obrigado você também, Humberto.
De nada, Daniel. Eu venho sempre que você me chamar, eu tô aqui. Até quando você não me chamar, porque eu sou dono dessa porra.
Quem que chama aqui? Venho.
É, eu chamo o Humberto e ele vem.
Não. Não, na verdade, o Daniel é, bom, filho do Dória. Sabe que se você viu o vídeo... É, ele é filho do Dória. Se você viu o vídeo, você sabe que aquela pessoa tem que compensar em outras coisas o que não tem no meio das pernas. E o Daniel segue essa mesma toada.
Entendi.
Ele tá desde o início do podcast tentando dizer que é só dele, porque ele precisa. E eu entendo. Eu falo, não, vai lá, Daniel, é só seu mesmo.
É, exato.
Vai lá,
meu
toca, garoto.
Meu pai te paga pra ser meu amigo.
Então, é um fato.
Certo, é basicamente esse o negócio.
Mas eu tô na festa, tô aqui, iFood, toda festa também, entendeu? Eu vou sempre
agora
bem.
Agora que a festa começou a servir bebida, né? Porque 10 anos de seca tava difícil, né, irmão?
Não, eu não reclamava de ser dono até o iFood entrar, agora eu sou dono também. Entendeu?
Ó, maravilhoso. Segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no YouTube. Muito obrigado a iFood, Melting Burgers, Porque Café e Bloco 7 Cervejaria. Segue a gente, dá o like e até a próxima. Valeu, tchau!